É o Casaca no Ar e o Vascão no coração.
Boa noite, amigos. No ar o Casaca no Rádio, um programa 100% vascaíno. Rio de Janeiro, dia 5 de fevereiro de 2018. São 21 horas e 34 minutos. O programa de hoje conta com a presença dos nossos comentaristas Rodrigo Alonso e Yuri Gaspar. Na parte técnica, o Leonardo Miranda. Eu sou o Sérgio Frias. Vamos inicialmente ao boa noite do Rodrigo Alonso. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri, Léo, família vascaína, amigos casaquistas. Bom, uma semana aí com duas vitórias do Vasco, né? A mais importante na quarta-feira passada, e não me surpreendeu, quer dizer, não surpreendeu a ninguém que realmente sempre acredita no Vasco. Pode ter surpreendido aí a Flaprés, que por sinal ficou num estado de depressão absoluta após o jogo. Eles já hoje já não disfarçam mais a insatisfação com boas atuações do Vasco. E é lógico, começam a tentar justificar ou dar desculpas por uma boa atuação do Vasco, desmerecendo, né, nossas vitórias, como fizeram no ano passado, quando o Vasco se classificou, que aí começaram a dizer que tinha muita vaga. E após a vitória, diminuíram, né, a capacidade da equipe adversária, quando a gente sabe que na Libertadores... isso ter nome ou ter tradição, às vezes pouco importa. A gente já viu aí o Corinthians ser eliminado numa pré-Libertadores para um time de muito menor expressão. A gente já viu o Once Caldas ser campeão da Libertadores. A gente já viu equipes, o próprio futuro adversário do Vasco aí na próxima fase, a equipe boliviana, chegar quase numa semifinal, meter 3-0 no River Plate. Então, o Oriente Petroleiro, né? Então a gente não pode desmerecer nenhuma equipe, como a gente não desmereceu, mas acreditando sempre no Vasco. E a gente foi lá, enfiou uma goleada, encaminhou a classificação, mas como os atletas do Vasco estão dizendo, não tem nada ainda garantido. A gente sabe que o futebol, às vezes acontece algumas coisas absurdas, então a equipe do Vasco tem que entrar muito atenta nesse próximo jogo. Libertadores não tem essa. A equipe do Vasco realmente... mostrou aquilo, o potencial que ela tem, e o que me deixou mais satisfeito, não só pela boa atuação de alguns dos reforços, o De Sábado, que na minha opinião, alguns falaram antes, né, especialistas disseram que era um Jean que falava espanhol, e na verdade é muito mais do que isso. O cara de 40 passes errou 3, então isso acho que diz muito. Deu uma qualidade ali de saída de bola, é um cara que combate bem e sai bem com a bola. Mas o que me deixou mais satisfeito foi ver a atuação da garotada do Vasco. E quando a gente vê um jogador da categoria do Nenê sair, ou qualquer outro jogador que o Vasco perca, a gente sempre fica primeiro receoso de não conseguir no mercado alguém que substitua. E a base do Vasco vem sempre aí para nos salvar aí dessas situações que acontecem no futebol brasileiro, de um jogador sair para uma outra equipe. E o Evander substituiu muito bem, obrigado. Até arrisco dizer aqui, com todo respeito à trajetória do Nenê, que fez muito pelo Vasco no período que ele lá esteve, o Evander não deixou a gente sentir saudade do Nenê. A gente não conseguiu nem sentir muita saudade, porque ele já entrou, mostrou serviço, está atuando muito bem. O garoto Paulinho também, o próprio Bruno Cozendei, que agora no jogo contra o Volta Redonda entrou, fez um golaço. Enfim, a gente pode contar com a base, a gente vai contar com a base. Felizmente o Vasco tem uma base muito forte, deixada pela gestão do presidente Eurico Miranda, e a gente sabe que a equipe do Vasco, contando com essa garotada, com certeza vai dar muitas alegrias aí para o Vasco nesse ano, na Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e a gente ainda está aí no Carioca também. Carioca começando a Taça Rio, o Vasco pode sim utilizar alguns jogos para fazer uns testes, mas com certeza o Vasco entra em qualquer competição para ser campeão. Então a gente quer sim ganhar o estadual, ganhar o máximo de títulos possível, é isso que o torcedor do Vasco espera. Bom programa para todos aí, boa noite.
Muito bem, boa noite agora do Yuri Gaspar.
Boa noite, família vascaína, boa noite, Sérgio, boa noite, Rodrigo, Leonardo Miranda. Muito obrigado pela mais, um, mais uma presença aí de vocês no Casaca no Rádio ao vivo hoje, segunda-feira. A gente está testando um novo método de transmissão aqui, áudio, vídeo via YouTube, Hangout. Queria depois que vocês puderem dar o feedback para a gente, para ver como é que está, seria muito bom. Mas o nosso número do WhatsApp permanece o mesmo, para interação total, que é o 971-693-694. E peço... Bom, vou falar também rapidinho dos jogos, e já vou passar... O programa hoje está com bastante assuntos, com muitos assuntos. E eu vou seguir também a linha do Rodrigo. A gente não se surpreendeu com a vitória na quarta-feira, contra o Concepción. E a gente vê que... A gente continua vendo, né, a Fla Press dizendo que o Vasco não vai se classificar, que o Vasco não vai ganhar, continuam diminuindo o Vasco, os amarelos aí que não sabem, falaram antes que era o time do Eurico, e a gente vê aí a força da base, a força da camisa, os jogadores que nós temos, no tempo que eles têm demonstrado, quero ver se eles vão falar que é o time do Eurico. Na verdade não é o time do Eurico nunca, não é o time de presidente nenhum, é o time do Vasco. Você do Vasco tem que apoiar, a gente ajuda muito o Vasco em campo com nossos incentivos, nossa torcida e também de diversas outras maneiras nas redes sociais, se associando ao clube, comprando materiais oficiais. E a gente vê aí a base arrebentando, Andrei, o Bruno Concendê, golaço que ele fez. E a base que foi reconstruída pelo Eurico, né? A gente teve aquele desastre na administração Roberto Dinamite, naqueles longos seis anos e pouco de praticamente abandono a base, Itaguaí, falecimento de um jovem, uma coisa horrível, e o Vasco trouxe a base para São Januário, deu o tratamento que eles merecem, e está sempre visando melhoras. E a gente vê isso, a gente vê uma ascensão em todos os setores, a gente vê jogadores importantes saindo, outros chegando. Gostei muito do De Sábado, que já a segunda partida dele, ele já foi, os torcedores do Vasco, eu pude ir nesse último jogo, Vasco Volta Redonda 3-1, São Januário, e as pessoas todas lá na arquibancada falando, pô, nossa, que cabeça de área bom. Ele, além de desarmar bem, passa bem, um cara que compõe a equipe, e isso é muito bom. A gente teve nesse jogo 3-1, por pouco não nos classificamos para as semifinais da Taça Guanabara, mas temos todo o campeonato para que a gente possa cansamos de ver isso no estadual, que no primeiro turno, mesmo você não ganhando, você tem grandes chances de conquistar o Campeonato Carioca. Então a gente vai com toda a força para o Campeonato Carioca, mas com um pensamento muito voltado agora quarta-feira para a gente garantir essa classificação. Futebol não dá para contar realmente com a vitória, a gente tem que demonstrar em campo que a gente merece a classificação. E eu tenho certeza que o time do Vasco vai representar muito bem. Promessa de casa cheia em São Januário, galera aí que não comprou ingresso, faltam poucos ingressos para acabar. Já quase esgotando. Então, quem não pôde, entre como sócio torcedor para que todo mundo tenha a facilidade de comprar pela internet, de estar frequentando com a facilidade sócio torcedor, que é uma fila exclusiva, a sua carteirinha é o ingresso, o desconto, o valor que paga mensal, ou seja, de R$ 24,98 é super acessível, super bom. O jogo, você vai economizar praticamente esse jogo da Libertadores, já é um mês de associação, fora os demais jogos, e se Deus quiser a gente vai batalhar para isso, passar para a próxima fase e assim sucessivamente para buscar esse tricampeonato nosso. Então eu desejo boa noite a todos, que aproveitem o Casaca no Rádio, e não deixem de participar pelo nosso número 971-693-694. Boa noite a todos.
Muito bem. Está aí a palavra do nosso Yuri. Nós temos hoje na nossa pauta vários assuntos concernentes ao futebol, futebol de base, expressinho, o campeonato da NBA, a NBB de basquete, e também em relação a início, né, o início dessa nova administração que nós temos visto aí no Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora, é fundamental que hoje nós tenhamos uma noção do momento em que vive o Vasco, institucionalmente. Há, em função de uma série de questões de ordem política, um grupo que se dispõe a tomar toda e qualquer atitude contra o Vasco. Não tem ainda uma cara definida, a princípio são partidários de um candidato derrotado, mas não há uma cara definida, não há efetivamente nada que se possa constatar e verificar exatamente que grupo é. Agora, há um movimento prejudicial ao Vasco nas mídias sociais, prejudicial ao Vasco no que tange à forma como tem sido visto a equipe do Vasco, a trajetória do Vasco nesse início de ano, e é uma continuidade daquilo que foi feito contra o Vasco, principalmente no ano de 2017, já vinha sendo feito na administração do presidente Eurico Miranda desde 2015, mas fundamentalmente 2017 se mostrou de forma mais clara. Essas pessoas travestidas de torcedores do Vasco, podem até ser torcedores do Vasco, mas muito mais preocupados em fazer política, em jogar o Vasco para baixo, elas não só prejudicam o clube, como podem vir a prejudicar performances no futebol, prejudicar trabalhos bem feitos, quando não reconhecidos, pessoas que se esmeram em ajudar o clube, como é o caso das pessoas vinculadas ao Casaca, que só fizeram isso nesses 3 anos da administração do presidente Eurico Miranda e ajudaram também nesse período de transição para a nova gestão. Enfim, pessoas que estão efetivamente querendo fazer algo pelo Vasco acima de qualquer questão de ordem política, preferencial, de candidato, etc. O Vasco vive um momento em que há a possibilidade, sim, de uma pacificação, há a possibilidade, sim, de uma unificação. Nos parece que há um respeito às pessoas que fizeram a história dentro do Vasco, que tem sido demonstrado no início da gestão do presidente Alexandre Campello. E o time de futebol precisa, efetivamente, de todo um aparato em termos de incentivo, em termos de torcida, para que ele consiga alcançar seus objetivos. O jogo do Vasco na última quarta-feira foi uma resposta institucional do Vasco àqueles que não acreditam no clube, ou no time, ou no jogador A ou B, ou no treinador, ou na camisa. O Vasco fez uma atuação, teve uma atuação belíssima, fez o jogo se tornar fácil, porque aproveitou as oportunidades de gol, teve vários atletas atuando de forma destacada e se mostrou dentro de campo com a devida serenidade, sem perder a concentração, e conseguiu o belo placar de 4-0, que nós vamos falar daqui a pouco. Ontem, uma vitória sobre o Volta Redonda por 3-1. Na preliminar, uma vitória do Vasco sobre o Bangu por 2-1, nos juniores. O Vasco, no basquete, essa semana, disputou 3 partidas fora de casa, venceu 2. Nós vamos falar do Expressinho, que disputou o torneio no Vietnã, e acabou tendo 3 vitórias e 2 derrotas, ficou com a segunda colocação no torneio. O Vasco, que tem uma série de coisas a melhorar sempre, porque o Vasco vive, desde o início de sua história, a tentativa de superar, de melhorar de se tornar cada vez mais destacado, mas não está no estágio que muitos desses politiqueiros dizem estar. O que nós aguardamos para os próximos 3 anos é uma continuidade do trabalho feito no Vasco, iniciado em dezembro de 2014, dia 3 de dezembro de 2014, findado no dia 16 de janeiro de 2018, nos dias subsequentes antes da posse do novo presidente, ficou ingovernável o Vasco, uma medida judicial que não é possível de ser posta em prática, com 3 gestores, precisando de 3 assinaturas, e no final o presidente do Vasco não estava entre eles, o atual presidente do Vasco não estava entre eles. Essa situação de hoje se mostra preocupante financeiramente, claro. O Vasco teve muitos problemas de ordem financeira a partir de agosto e setembro do ano passado. Nós já demos a opinião, eu particularmente dei a minha, o Vasco deveria ter vendido o Paulinho e resolvido essa pendência, essa questão financeira, final do ano passado para o início desse ano, mesmo que o vendesse em janeiro, ainda na administração do presidente Eurico Miranda, porque isso daria a devida tranquilidade, eu acho que não teria tido problemas e não teria sido focado na mídia tão negativamente como foi, tratando todas as questões inerentes ao clube com um peso muito maior do que a tranquilidade que o Vasco viveu em relação ao cumprir seus compromissos ocorridos até julho, agosto de 2017, com uma outra coisa que não foi possível fazer. Mas praticamente tudo acertado. Era a situação que o Vasco vivia por cerca de 38, 39 meses, alguma coisa assim. O Vasco em 39 meses pagou, aliás, em 37 meses, perdão. O Vasco em 37 meses, segundo o presidente Eurico Miranda, pagou 39 folhas, porque ele pagou folhas salariais, folhas de pagamento em relação a salários anteriores ao início da sua gestão. Então, até agosto, julho, agosto, nós tínhamos o mês de dezembro de 2014, mais 13 meses, né, considerando o 13º em relação a 2015, 13 meses em relação a 2016, são 27, mais 7 meses, 7, 8 meses, 7 meses, vamos contar 7 meses de 2017, são 34 meses, e ali foi realmente onde a coisa começou a dar problema. Independentemente disso, o Vasco foi para a Taça Libertadores da América com um time montado. O Vasco trouxe no final do ano o Rildo, trouxe o De Sábato, trouxe o Eraso, trouxe o Thiago Galhardo. Depois vieram as contratações, o Luiz Gustavo, o zagueiro, outras contratações, o Riascos. Eram jogadores que vinham para se adaptar a um grupo, a se integrar a um grupo, que é a base daquilo que foi conseguido, ou seja, a conquista da vaga para a Taça Libertadores da América. Já nessa gestão foi dispensado o Nenê, foi acordado com o Nenê uma rescisão de contrato. Do time do ano passado, o Vasco perdeu, ainda na gestão do presidente Eurico Miranda, por venda, o Madison e o Matheus Vital, e houve um problema com relação ao Anderson Martins, do que tange a compromisso que o Vasco tinha para com ele e que não permitiram a sua continuidade no clube por vontade do próprio atleta. Mas a base permaneceu, os jogadores foram contratados. Não houve nenhum grande nome contratado, porque esses nomes que foram trazidos pelo Vasco foram tidos como nomes de jogadores aquém de qualquer referência. E não é verdade. O De Sábato jogou várias competições internacionais. É um atleta com a vida toda vinculada ao Vélez Sarsfield, da Argentina. Bom jogador. O Rildo, ele teve no Coritiba ano passado. O Coritiba foi rebaixado, não há dúvida. Mas ele teve no Corinthians, ele teve no Santos. O Vasco, para trazer o Rildo no início de 2017, gastaria uma fortuna na época, se quisesse ter o atleta. O Erazo é um jogador que nós temos um certo cuidado a analisar, porque de fato ele não foi bem em vários clubes brasileiros nos quais atuou. Flamengo, Atlético Mineiro, etc. Um atleta que hoje é titular, não sabemos se será titular da equipe. O Thiago Galhardo é um atleta que nós não tínhamos grande expectativa, mas que se ouve bem nos dois jogos, o jogo de quarta-feira contra a Universidade Concepción e o jogo de ontem contra a equipe do Volta Redonda. Em relação ao Rafael Galhardo, nós vamos citar até uma participação da torcida do Vasco em relação a ele, que nos pareceu muito infeliz ontem, no jogo contra o Volta Redonda. É um atleta que veio para substituir o Madison. Fisicamente não está num dos melhores momentos, assim como o Riascos também não está. Mas isso não quer dizer que não possa vir a ser um atleta que ajude a equipe do Vasco no decorrer do campeonato. Ah, o Vasco poderia contratar um outro lateral direito. Poderia. Quais os laterais direitos que estão no mercado? Seria, poderiam ir para o Vasco, que estão em final de contrato, estão disponíveis no mercado. Isso é um problema. Mas é um problema nas laterais. O Vasco foi feliz em trazer o Fabrício, um atleta que tem currículo, enquanto o Ramon não se recuperar, a posição provavelmente será dele. Mas é difícil. Os nomes na lateral esquerda são difíceis, os nomes na lateral direita são difíceis. E nos parece que o Vasco ainda tem um problema em relação à zaga, porque o Breno, que é o nosso melhor zagueiro, tecnicamente falando, está machucado. Deve voltar daqui a mês e meio, dois meses. E nós trouxemos vários atletas, o Paulão, o mais conhecido deles, atuou na equipe do Vasco ano passado, várias vezes como titular, passou a ser reserva com a chegada do Anderson Martins, até então era o titular da equipe. Mas não é tecnicamente tão talvez não consigam trazer a equipe do Vasco a mesma tranquilidade que se tinha com a zaga que estava no ano passado atuando, desde o momento da contratação do Breno e, obviamente, mais ainda quando o Anderson Martins foi trazido. Em relação ao Nenê, o Vasco deve buscar, sim, no mercado um atleta para substituí-lo. É claro que a divisão de base do Vasco deu conta do recado, fundamentalmente o Evander, foi substituído pelo Thiago Galhardo, e o Thiago Galhardo entrou bem na mesma partida. As pessoas não podem esquecer que o Evander jogou cerca de 60 minutos, o Thiago Galhardo os outros 30, 30 e poucos minutos do segundo tempo, e o Thiago Galhardo também foi bem no jogo. Mas nós temos que nos lembrar também que na partida contra o Flamengo, o Evander não se ouve bem. E o Vasco precisa de um organizador para esse time. É um time com muitos garotos. É um time que agora passa a ter mais velocidade com a chegada do Rildo. O próprio Paulinho vem desenvolvendo melhor o seu jogo. O Vasco precisa de um organizador para esse jogo. Se nós tivéssemos uma situação mais tranquila financeiramente falando, o Vasco poderia ter um organizador e um atleta meia atacante de velocidade que pudesse fazer com que o jogo fluísse quebrando linhas durante a partida, os movimentos ofensivos do Vasco. É difícil, que são jogadores, esses jogadores, esse tipo de jogador, são jogadores caros. Há uma incerteza ainda em relação ao Luiz Fabiano, sem dúvida nenhuma podendo jogar, é um centroavante dos melhores que tem no futebol brasileiro, mas nós não sabemos se poderemos contar com ele. O André Rios fez uma boa partida contra a equipe do Universidade Concepción, até ser substituído, e acho que se mostra ainda fora de forma. O Vasco tem condição de, nessas primeiras fases, conseguir passar delas com esses atletas. Mas durante uma Libertadores, precisando em vários jogos de um centroavante que faça gols, que faça diferença, talvez tenha a necessidade, haja a necessidade do Vasco trazer outros jogadores. Então, a situação para esse início de campeonato sul-americano, início de Taça Libertadores da América, é suficiente. Não é ainda ideal para a disputa de toda a competição. Mas já há uma base, já há um caminho traçado. A base do Vasco mostra-se mais uma vez eficiente. E o Vasco tem tudo para conseguir, com mais alguns reforços, jogar de igual para igual com qualquer equipe brasileira no ano de 2018. Considerando que um lateral direito, o Rafael Galhardo, vá conseguir fazer essa função de forma eficiente, que se não fizer, o Vasco vai tentar buscar no mercado alguém, é difícil. Um zagueiro pode ser necessário ou não, dependendo da conjuntura de fatos. Um armador, um centroavante, se o Luiz Fabiano não puder ser o centroavante da equipe do Vasco. E aí seria o ideal dos ideais se tivesse um meia-direita, um meio ofensivo, que fosse veloz e quebrasse linhas, que isso facilitaria muito a equipe do Vasco. Mas atletas da base podem fazer trabalhos similares e desenvolver seu jogo durante o ano de 2018 e trazer para o Vasco conquistas e satisfação à sua torcida, que deve fundamentalmente torcer para o Vasco e não torcer os resultados que digam respeito à política do Vasco. Candidato A, o candidato B, a minha preferência por A ou B, seja de um jogador, seja de um treinador, seja de um dirigente. Nós todos temos que pensar no Vasco, temos que pensar no crescimento do Vasco e não desprezar aquilo que o Vasco tem obtido ao longo dos anos. Nós tivemos dois exemplos no futebol brasileiro de clubes que ficaram mais de 20 anos sem ser campeões. Corinthians, de 1954 a 1977, o Botafogo, de 1968 a 1989, dois exemplos clássicos. Tivemos outros clubes, 10 anos sem ser campeão, como o Fluminense, ficou de 1985 a 1995, para ganhar um segundo título em 2002, entre 1985 e 2002, o Fluminense conquistou dois títulos. Nós tivemos o caso do Grêmio de Porto Alegre, que entre 2001 e 2015 conquistou apenas um título, fora o Campeonato Gaúcho, porque há uma diferença entre os clubes cariocas e paulistas e os outros estados. Quando você ganha um Campeonato Carioca, um Campeonato Paulista, eles são mais relevantes, sim, do que um Campeonato Gaúcho ou Mineiro, pelo fato de que você tem no Campeonato Carioca e no Campeonato Paulista quatro clubes disputando. Quatro clubes grandes, no Campeonato Mineiro, no Campeonato Gaúcho, apenas dois. Nós poderíamos citar aqui o Palmeiras ficou entre 1976 e 1993, 17 anos sem conquistar um título, qualquer título. O Santos, entre 1984 e 2002, quando ele disputou o campeonato, conseguiu conquistar o Campeonato Brasileiro, ele ganhou um torneio em São Paulo, ganhou uma Copa Conmebol, que era uma Copa de segunda linha, mais fraca ainda do que essa Copa Sul-Americana, Copa que seria a Copa de terceira linha, digamos assim, porque ela era disputada por aqueles clubes que não disputavam a Taça Libertadores da América e o que não disputavam, muitas vezes, a Supercopa Libertadores. Quando a Supercopa Libertadores acabou em 1997, o Santos entrou na Conmebol em 1998 e foi campeão. Não havia a Supercopa Libertadores de 98, havia Mercosul, na qual o Santos não participava. E aí o Santos acabou sendo campeão naquele ano da Copa Conmebol. Então foram duas competições, ganhas num prazo aí, num total de 1984 a 2002, 18 anos. A verdade é que o Vasco, neste século, quer queiram ou não, o Vasco ganhou 4 campeonatos e iniciou o século ganhando o Campeonato Brasileiro de 2000, disputado em 18 de janeiro de 2001. Uma Copa do Brasil, 3 campeonatos estaduais, sendo que um deles invicto. É completamente diferente de todos esses clubes que eu narrei. Das fases de todos esses clubes que eu narrei. Então, há de se ter uma percepção que o Vasco não vive um abismo, o Vasco não vive. Ele viveu um abismo institucional entre 2008 e 2014, julho de 2008 a dezembro de 2014, havia 2 de dezembro de 2014, porque ele se desfigurou completamente. Apesar de ter conquistado um título, o Vasco largou de mão sua base, seu patrimônio, a sua história como um todo. O Vasco dobrou a sua dívida, praticamente, acrescentou na sua dívida 336 milhões em 6 anos, o que é um absurdo. Ficou completamente desfigurado. Por isso caiu para a segunda divisão 2 vezes, sem nenhum tipo de prejuízo de arbitragem. Por isso ganhou 3 partidas e 22 contra o Flamengo, o que é um símbolo dessa administração e daquele período. Virou freguês do Botafogo, disputou 6 taças contra equipes cariocas, perdeu todas. Então o Vasco, nesse período, ele ficou completamente desfigurado. Mas excluindo esse período do histórico do Vasco, seriam 11 anos, se completariam agora em maio de 2018, o que aconteceu nesses 11 anos? O Vasco disputa a sua segunda Libertadores nesses 11 anos. O Vasco ganhou 3 campeonatos estaduais nesse período. O Vasco, se considerarmos, se tirarmos o período de julho de 2008 a dezembro de 2014, o Vasco ficou 5 anos sem ser campeão. Seria de 2003 a 2008, 2015 ele voltou a ser. E não se faz uma conta num clube dessa maneira. Porque o Vasco, se em 18 anos ele conquistou 5 campeonatos, considerando de 2001, valeu pelo Campeonato Brasileiro de 2000, em janeiro de 2001, se nós contabilizarmos 19 anos e fizermos uma análise, aliás, 18 anos, computa-se também o título de 2000 da Mercosul, se nós pegarmos 19 anos, o Vasco tem um torneio em São Paulo, se nós pegarmos 20 anos, o Vasco tem mais uma Libertadores, mais um Campeonato Estadual. Então, nos últimos 20 anos, ninguém ganhou mais do que o Vasco. Essa é a realidade. Mas a coisa é tão feita de forma a colocar o Vasco para baixo que isso não é mencionado. Nessa década, o Vasco já ganhou 3 títulos. Faltam 3 anos para a década acabar. Para aqueles que contam década sem acabar no ano 0, mas no ano 9, faltam 2. E o Vasco já ganhou 3 títulos nessa década. Ah, mas o Vasco foi para a segunda divisão 2 vezes e saiu dela e foi para Libertadores no ano seguinte. Saiu dela numa outra oportunidade, foi campeão estadual no ano seguinte. Então, essa situação que vive o Vasco, nem de perto é do pior, se parece com o pior momento da vida do Vasco, esportivamente, futebolisticamente falando, que foi o período de 12 anos sem título, em que o Vasco ficou de 1958 a 1970, ou seja, de 1959 a 69, o Vasco conquistou um torneio em São Paulo, empatado com outras 3 equipes que não haviam datas para que a competição fosse encerrada. Venceu uma Taça Guanabara, que era uma competição fora do Campeonato Estadual, mas o Campeonato Estadual daquele ano, 1965, o Vasco não conseguiu vencer. Então ele venceu um título, dos que são considerados, né, títulos a partir de estaduais, e esse título empatado com outras 3 equipes ao longo de 10 anos. Isso sim é um período vergonhoso, é um período triste, é um período para se apagar da memória. Não foi rebaixado naquele período porque não tinha rebaixamento. O Vasco terminou o Campeonato Carioca de 1969 na lanterna. perdão, Campeonato Brasileiro de 1969, chamado Torneio Roberto Gomes Fredoso, na Lanterna, como de 70 também terminou na Lanterna. Ali o Vasco viveu realmente um momento muito triste. Não é que não houve grandes jogos, não houve grandes vitórias, mas em termos de conquistas, sim. Quais são os 10 anos que nós podemos pegar com algo similar nesse período agora? Se pegarmos de 2001 para 2011, se pegarmos de 2002 para 2012, 2003 para 2013, de 2004 para 2014, 2005 para 2015, qual é o período? Então, isso precisa ser devidamente repelido pelos torcedores do Vasco. É uma tentativa de se pôr sistematicamente o Vasco para baixo. E esses últimos 3 anos, o Vasco conquistou 2 campeonatos estaduais, 1 Taça Guanabara e 1 Taça Rio. Todos os clubes cariocas, cada um deles, conquistou cada um deles um título. Ou seja, juntos, os 3 juntos não conquistaram o número de títulos que o Vasco conquistou. Porque o Flamengo conquistou um campeonato carioca, o Fluminense ganhou 1 Taça Guanabara e o Botafogo 1 Taça Guanabara. O Vasco ganhou mais do que os 3 juntos. Mas isso não pode ser valorizado, isso tem que ser colocado, pesado, colocado num lugar menor para o Vasco. O trabalho que o Vasco fez na base nesses 3 anos, o Vasco foi campeão sub-17, 2015, foi campeão carioca da Taça Guanabara, da Taça Rio, que é inédito na sua história de 2017. O time que mais formou jogadores na base foi o Vasco nesse período. O Vasco conseguiu voltar ao basquete, voltou, ganhou a Liga Ouro, disputou um quadrangular no Ceará antes do Campeonato Brasileiro, né, da NBB do ano passado, e venceu esse campeonato. Disputa, no caso da NBB de 2016-2017, venceu o Campeonato 2016. Esse ano, venceu a Copa Avianca antes do Campeonato da NBB. Tem um bom time. Pode surpreender no período dos playoffs, embora não esteja vivendo uma grande fase. Melhorou nos últimos jogos, mas não vive ainda uma grande fase. O Vasco obteve recordes positivos, históricos, como a sua invencibilidade de 7 meses, 34 jogos invictos, batendo oficiais invictos, batendo as melhores marcas da história do Atlético Mineiro, do Flamengo, do Palmeiras, do Internacional, igualando as do Cruzeiro e do Corinthians. O Vasco, nesse período, obteve supremacia absoluta nos clássicos estaduais contra Flamengo, Fluminense e Botafogo. E está na Taça Libertadores da América. Um outro clube, nessa mesma situação, teria um outro enfoque. Um enfoque vindo da imprensa e um enfoque vindo da sua própria torcida. Mas a torcida do Vasco é levada pela politicagem, pelos problemas inerentes a paixões por candidatos ou paixões por grupos políticos e por um movimento da imprensa muito claro contra ele, e fica absolutamente caracterizado quando se diz que o Vasco vai estrear na Taça Libertadores da América, vai perder ou empatar o jogo, e o Vasco vai lá e ganha de 4-0 de forma insofismável, podendo ganhar demais, podendo ter ganho demais. E não há justificativa, não há o que falar nesses meios de comunicação com essas vitórias do Vasco. Como não havia o que falar quando o Vasco foi campeão carioca em 2015, como não havia como falar da invencibilidade de 2016, do título invicto, quando o Vasco eliminou o Flamengo da Copa do Brasil, o Flamengo favoritíssimo, com a conquista da vaga para a Taça Libertadores no ano passado, quando todos diziam que o Vasco ia cair. E assim se dão as coisas sucessivamente com o Vasco nos últimos anos. Então é hora do torcedor do Vasco saber o seguinte: ele vai ter nesse canal, o canal do Casaca, o mesmo incentivo, a mesma força, a mesma crença no Vasco que foi demonstrada nos últimos 3 anos. Se o Vasco for prejudicado pelas arbitragens, nós vamos chiar, nós vamos reclamar, nós vamos gritar. Se for beneficiado, claro que nós vamos falar, até para ter credibilidade quando falarmos bem ou mal. Mas nós incentivaremos o Vasco. Nós acreditamos no Vasco. Independentemente de direção A ou B, nós acreditamos no Vasco. Claro está que somos partidários da filosofia do Vasco, que foi implementada pelo Eurico Miranda. Já falamos várias vezes sobre isso, não veio dele, Eurico Miranda, mas foi implementada por ele, respeitando a história do Vasco, e esperamos que as administrações do Vasco, quaisquer que sejam, se um dia for a nossa, não tenha a menor dúvida que será nesses mesmos termos, tenham respeito não só pela história do Vasco, como entendimento de que o Vasco precisa ser eternamente defendido, porque o Vasco resiste a um sistema que não lhe aceita. Esse sistema tem um queridinho, e esse queridinho é o Vasco. E o Vasco precisa mostrar, demonstrar sua capacidade, dia após dia, competição após competição, para demonstrar que é o clube, efetivamente, do povo, o clube que se supera, o clube das grandes viradas, dos grandes títulos, e o clube que faz o torcedor brasileiro, conhecendo a sua história, ter orgulho dela e do próprio Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse é o nosso recado inicial do programa de hoje, um pouco mais extenso, e nós vamos falar agora de futebol. Inicialmente, a respeito do jogo Universidade Concepción e Vasco. O resultado foi a vitória de 4-0 para a equipe do Vasco, hoje o Evander aos 2:15 do primeiro tempo, e Iago Pikachu aos 33 e Rildo aos 36 do segundo tempo. E eu quero chamar aqui o nosso Rodrigo Alonso, que vai falar sobre a atuação da equipe do Vasco na partida da última quarta-feira contra a equipe chilena. Vamos lá, Rodrigo.
Bom, Sérgio, antes de comentar sobre o jogo, eu queria falar sobre o Rafael Galhardo, que a gente, infelizmente, aí no jogo contra o Volta Redonda, já começaram a surgir alguns torcedores, uma minoria, a vaiar aí o atleta. A gente tem que lembrar que o Rafael Galhardo, ele, não sei se vocês se lembram, no Sul-Americano Sub-20 de 2011, ele foi importantíssimo naquela campanha. Aquela seleção que tinha o Neymar, tinha o Felipe Coutinho, tinha o Lucas, tinha o Danilo. Ele, naquela época, naquela seleção, ele atuou tanto na lateral direita quanto no meio campo. E ele é jovem, ele tem 26 anos só. Eu acho que esses, de repente, erros que ele esteja cometendo durante o jogo, seja mesmo pela falta de entrosamento, início de temporada. A gente viu isso nos dois primeiros jogos do Vasco no ano. Contra o Flamengo, o Vasco já apresentou um futebol melhor e a tendência é ir melhorando aos poucos. Então, acho que a torcida do Vasco, novamente, eu falo sempre isso aqui, eu nunca vi jogador melhorar a atuação debaixo de vaias. Então, tem que apoiar, porque ali é a camisa do Vasco que está dentro do gramado, ele está representando o Vasco. Então, tem que ter um pouco mais de paciência. A gente sabe que a torcida do Vasco é muito exigente, mas vamos com calma, é um atleta que tem uma história. Foi campeão da Copa do Brasil em 2017, passou por grandes clubes também, então pedi um pouco mais de paciência aí por parte da torcida do Vasco. Sobre o jogo contra o Concepción, como eu falei no meu Boa Noite, talvez o resultado elástico tenha surpreendido, mas eu não duvidava de uma vitória do Vasco contra a equipe chilena. Eu acho que o Vasco tem um elenco aí, como eu falei, mesclado, com esses reforços que chegaram, que estão atuando muito bem. Eu gostei muito do De Sábato, o Rio, do próprio Rio, que está dando uma velocidade grande ali para os ataques, contra-ataques do Vasco. Acho que o Zé Ricardo montando um esquema de Libertadores é importantíssimo, jogos fora de casa de contra-ataque, o Rio vai ser importante. Falei sobre também a gente ter sentido pouca falta do Nenê, o Evander não ter deixado a gente sentir falta do Nenê, pela atuação que ele teve no jogo, e acredito que ele vai continuar tendo essa atuação. É lógico que é um jovem, pode ter aí um jogo ou outro não ter uma atuação constante, mas é normal, é da idade, mas acredito que no geral ele vai suprir bem. E a gente também não pode esquecer do Ricardo, né, que a gente sentiu ali a saída do zagueirão que foi lá para o Corinthians, o Anderson Martins, né, que teve uma atuação essencial, fundamental para a classificação do Vasco para a Libertadores. Pô, e o Ricardo entrou muito bem, garoto também, não se intimidou, mostrou ali uma qualidade na saída de bola, assim como o próprio De Sábato. Talvez eu acredito que uma dupla de zaga dele com o Paulão, assim, entrando em forma, talvez seja o ideal, na minha opinião. Acho que o Eraso, apesar de ser um bom zagueiro, ainda está um pouco irregular. Gostei muito da atuação também do Henrique. O Henrique está melhorando bastante, era um jogador que, novamente, infelizmente, era muito perseguido pela torcida do Vasco, que tem essa história de não ter muita paciência com seus jovens da base, mas o Henrique está melhorando. Eu acho que vai ser um atleta importante para o restante do ano. O Wellington, que nos primeiros jogos também teve meio vacilante, Mas repito, mesmo caso do Rafael Galhardo, está voltando aí de um período parado, né, as férias dos jogadores. Então, esse início de campeonato, de temporada, é normal algum jogador oscilar, mas também já estava começando a mostrar o futebol que ele mostrou muito, muito bem no final da temporada passada. É, o Wagner, que a gente sabe que é um jogador mais constante, não é um cracaço, mas faz bem seu trabalho ali no meio de campo. O garoto Paulinho foi muito bem também, participou das jogadas lá do lance. O Andrés Rios é um jogador que, taticamente, é muito importante. Apesar de... E quando ele veio para o Vasco, nós já sabíamos que ele não era um matador. Ele não é um jogador matador. Ele é um jogador, como eu disse, ele é taticamente importante e ele não se importa de voltar para marcar. É aquela característica do jogador argentino, né, raçudo. Então, eu acho que ele está sendo também muito importante para poder fazer esse trabalho tanto de proteção ali no meio de campo como para puxar o contra-ataque ali junto com o Rildo. O Thiago Galhardo, né, o camisa 10 aí que entrou, fez um gol relâmpago, é um cara muito de grupo também, a gente vê que ele fez amizade com o grupo do Vasco todo, garotada da base gosta muito dele, atuou muito bem, e o Riascos, que também está entrando em forma ainda, mas é um jogador que tem estrela, ele já pegou algumas bolas aí que ele infelizmente realmente não conseguiu colocar para dentro das redes, mas ele se posiciona muito bem. Então, assim, são jogadores esses que oscilaram, são jogadores que, ao meu entender, com o decorrer da temporada, disputando os jogos nos estaduais e a própria Libertadores, vão começar a encorpar no elenco do Vasco. Acho que o forte do Vasco esse ano vai ser muito coletivo. A gente vai ter um ou outro jogador que vai se destacar pela qualidade, mas eu acho que a força do Vasco vai ser o coletivo, e isso tem muito mérito do Zé Ricardo, que é um cara que sabe montar equipe. Então, acho que é o que eu falei, o Vasco fazendo um esquema de jogar no contra-ataque, quando jogar fora de casa, nesse campeonato de mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores, e garantir, fazer um bom resultado fora e chegar em casa e fazer o feijão com arroz, repito, a gente vai muito longe esse ano. Como o Sérgio falou, tem que ter reforço? Tem que ter reforço. Só que são dois fatores. Primeiro, a situação financeira, não só do Vasco, mas do país também, que não permite você fazer grandes investimentos. E eu também não vejo no futebol brasileiro... pode se procurar no futebol sul-americano, mas eu não vejo no futebol brasileiro jogadores que valham um grande investimento. Eu acho que a gente tem que buscar na base. A base do Vasco tem aí fornecido nos últimos anos grandes jogadores. Então, eu acho que a gente pode continuar buscando na base, fazer uma contratação ou outra, mas é lógico, com responsabilidade, porque a gente não quer ver o Vasco como foi no período lá de 2008 a 2014, que foram feitas contratações duvidosas, pagando-se salários milionários, e depois a conta sendo cobrada no futuro. A gente não quer um Vasco vencedor durante um ano, dois, para depois ficar 5, 6 endividado passando perrengue. Então, essa é a minha opinião aí, Sérgio, sobre o jogo e sobre a situação em geral do Vasco.
Muito bem, está aí a palavra do nosso Rodrigo Alonso. E nós podemos fazer uma análise rápida dessa vitória de 4-0, já feita aqui pelo Rodrigo Alonso, colocando alguns outros temas. O Martin Silva teve uma atuação segura, não fez nenhuma defesa daquelas chamadas impossíveis, mas esteve seguro. Uma ou outra boa intervenção quando houve pressão da equipe chilena. O Vasco teve uma zaga um pouco titubeante no jogo, várias bolas alçadas em direção à área, com perigo. E, por sorte do Vasco, elas não tiveram o caminho das redes. O De Sábado fez uma belíssima atuação, como disse aqui o Rodrigo Alonso. 41 passes, apenas 3 errados. Um jogador que dá uma movimentação, um dinamismo defensivo para a equipe do Vasco, porque ele se mostra muito bem posicionado, sabendo dar o bote, e é uma possibilidade de saída de bola. Um jogador que faz o básico, mas sabe sair com a bola, diferentemente do que aconteceu com o Jean, que tinha muita dificuldade de fazer isso no ano passado. O Evander, além dos dois gols marcados, ele se conduziu muito bem em campo até o período que esteve nele. O Evander fez um belíssimo gol, o primeiro gol. O segundo gol, soube tirar a bola do goleiro. O goleiro chegou a tentar tocar na bola, mas o chute dele, de longe, acabou indo lentamente para o fundo da rede. No final do primeiro tempo, perdeu uma oportunidade de gol porque quis impedir que o zagueiro chegasse na bola primeiro após a rebatida do goleiro, uma boa jogada do Paulinho pelo lado esquerdo. O goleiro rebateu, ele tentou cobrir um pouco o zagueiro, acabou cobrindo a trave também. Falaram de ser um lance típico de inacreditável futebol clube. Essas bobeiras que se criam quando um jogador perde um gol sem goleiro, mas no caso ali realmente ele tinha uma dificuldade, que era a chegada do Beck. O Beck com carrinho, ele tentou tirar do Beck, como nós falamos, e a bola acabou subindo um pouquinho demais. Mas fez um bom jogo. O Paulinho jogou sua melhor partida do ano e não vinha jogando de forma tão convincente desde o final do ano passado, mas nesse jogo foi muito bem. Participou de 2 gols do Vasco, passe de calcanhar preciso, uma jogada na qual trabalharam o André Rios, o Wellington, ele, Paulinho e o complemento do Evander, os 2 minutos do primeiro tempo, um belo gol da equipe do Vasco. E o lance do terceiro gol, ele também soube proteger a bola do lado direito do campo de ataque vascaíno, tocou para o Thiago Galhardo, que enfiou o passe na direção do Rildo, que acabou fazendo o gol. E ele, Paulinho, teve realmente uma bela atuação. André Gis foi perfeito, o que o Rodrigo falou. Incansável na luta entre os zagueiros, atuou com muita disposição, ajudou a equipe dos lances do primeiro e do segundo gol. E saiu de campo com um dever cumprido. Efetivamente, atuou de forma a ajudar muito coletivamente o Vasco. O Rildo substituiu o Wagner e melhorou muito a parte ofensiva do Vasco. Ele participou do terceiro gol, ele fez o cruzamento, o goleiro falhou de forma gritante, o Iago Pikachu fez o gol, mas o cruzamento foi dele, e o quarto gol foi ele mesmo que marcou. Então foram os jogadores que atuaram de forma destacada. O Thiago Galhardo estreou no time do Vasco, na equipe do Vasco. Uma bela assistência para o quarto gol, marcado pelo Rildo, e se mostrou bastante à vontade em campo. O resto dos jogadores, o Rodrigo Alonso já falou. E a respeito da arbitragem, o Vasco foi favorecido no lance do segundo gol marcado, pois o goleiro da equipe do Universidade da Concepção, Christian Munhoz, ele tentou dar um chutão para frente em direção ao campo de ataque chileno e a bola bateu nas mãos dos braços do André Gis, que estava esticado justamente para ele se proteger. Com isso, evidentemente, interferiu no lance e era para ser marcado o toque de mão favorável à equipe chilena, e não a continuidade do lance, que acabaria resultando no gol do Evander. Agora, em relação ao lance ocorrido no final do primeiro tempo, próximo ao final do primeiro tempo, 38, 39 minutos do primeiro tempo, o Vasco não foi favorecido pela arbitragem. O gol do Santiago Silva foi bem anulado, porque o atleta estava milimetricamente à frente do jogador, o último, da penúltimo jogador da zaga do Vasco, que era o Erazo. O lance foi bem anulado, ele estava um pouquinho à frente, mesmo com a imagem de computador. Se nós olharmos de perto a imagem de computador, dá para ver claramente que o pé dele está um pouco à frente do pé do jogador da equipe do Vasco. É um lance difícil, é um lance de computador? Claro que é. Mas foi marcado o impedimento e, no caso, o impedimento foi corretamente marcado. Agora eu queria pedir ao nosso amigo Yuri Gaspar para ele falar fundamentalmente, depois o Rodrigo também completa, sobre os palpites da imprensa antes do jogo. Um programa, se não me engano, do canal ESPN teve uma espécie de prévia da partida entre Universidade Concepção e Vasco, e os resultados que foram dados, em todos eles, ou o Vasco perdia ou empatava e não fazia mais do que um gol. Depois, o resultado do Vasco trouxe por parte da imprensa em geral a conclusão de que a equipe do Universidade da Concepção era muito fraca. Mas ela não era fraca até o momento de enfrentar o Vasco. Ela passou a ficar fraca depois que o Vasco venceu por 4-0. E é sobre isso que eu queria que o nosso Yuri falasse a partir de agora.
Bom, Sérgio, parece que eles revezam, né, a negatividade na torcida contra, porque foi na Fox, né, que no início do Campeonato Brasileiro também davam com o Vasco como rebaixado. Agora a ESPN joga essa igual fria em alguns torcedores do Vasco, isso é para desanimar parte da torcida, fora essa campanha absurda aí de não adesão ao programa de sócios, não, não frequentarem o estádio, nem comprarem camisas ou produtos oficiais. E eles, todos eles, como você bem falou, nenhum dos comentaristas deu vitória para o Vasco, nem o Mazerinho. Todos eles davam como empate ou derrota, a maioria até derrota. Eles se incomodam demais, né? O Vasco incomoda, o Vasco é o alvo deles mesmos. E daqui a pouco aí no próximo jogo vai ser a Globo, vai ser outro programa esportivo. Eles ficam nessa aí, ou então vários deles fazem isso ao mesmo tempo. E é muito curioso, como bem você falou, né? Após a partida, não, primeiro a transmissão, porque eu estava vendo no Sport TV, e a Globo, realmente, o Juninho, para mim, eu não consigo mais ouvir ele narrando os jogos do Vasco, um cara político, um cara que realmente não sabe, fica jogando política e não demora a ver o jogo, né? Ele só deu o braço, parece que eu vi aí, o amigo falou, que só no segundo tempo que ele deu o braço ao torcedor, que o Vasco jogou bem no primeiro tempo. O Vasco jogou muito bem, e jogou muito bem coletivamente, usando as joias da base, junto com a espinha dorsal que o Vasco já tem e mais os novos jogadores contratados. E a gente sabe que muitos fora de forma, muitos ainda precisam de entrosamento, e o Vasco superou coletivamente, demonstrou um grande futebol, todos os jogadores se empenhando como se fossem em São Januário, lá na casa do adversário. E aí, ao final, eles vêm com essa que o adversário é fraco, que... enfim, sempre tem algum problema, né? A gente tem agora para o jogo de quarta-feira, transmissão aqui já foi confirmada, TV Globo e Fox Sports, e vamos ver, a gente tem que analisar, o vascaíno tem que realmente filtrar isso, porque eles fazem para prejudicar, eles fazem de propósito, parece realmente que é orquestrado, é muito absurdo isso que acontece. Então vamos analisar. A gente, Casaca, logo no início dos primórdios, tinha um observatório vascaíno, justamente isso que ele contou, que a imprensa falava. Hoje em dia a gente coloca aqui no Rádio Casaca, a gente sempre comenta, a gente vai sempre defender o Vasco aqui, independente de qualquer coisa. E fogem da verdade, né? Porque o Vasco atuou muito bem. Esse time está se reforçando, fez diversos amistosos antes, contratou jogadores e estavam focados nisso. E a gente tem que passar por ele, passar pelo, provavelmente, o Jorge... Você sabe, Sérgio, é o próximo? Jorge Luiz, deve ser esse. E aí vamos ver o que eles vão falar, né? Vamos ver o que eles vão alegar, vamos ver de que maneira que eles vão continuar criticando. Vai ser uma festa lindíssima em São Januário, casa cheia, torcida do Vasco realmente não se envolve nessa besteirada toda que está circulando na internet, vai abraçar o time mais uma vez, como foi no Campeonato Brasileiro, a gente, do início até aqueles episódios políticos orquestrados, muito, muito estranhos mesmo, que jogaram bombas, três bombas simultâneas no gramado, e a gente acabou sendo punido, nos prejudicou lá em Volta Redonda, a gente não teve um bom desempenho, começou esse clima todo político, eleitoral. Eu acredito que esse início do estadual também refletiu isso. É claro que é a volta de férias, mas refletiu isso. Vamos conduzir do próximo adversário, vamos passar essa fase, vamos de passo em passo. O Vasco é assim, passo em passo, a gente vai contra tudo e contra todos, atingindo o nosso objetivo. O Campeonato Brasileiro, a gente poderia ter chegado muito melhor se não fossem os erros de arbitragem de novo, a questão do política, a questão do mando de campo, a questão de não ter torcida. E agora eles continuam massificando na internet. A gente está no Libertadores, com competição dificílima. Eu fico impressionado como o cara fala isso, porque eu fico ansioso, eu fico na adrenalina, eu fico nervoso, querendo que chegue logo o jogo, que a gente passe, enfim, e eu vejo outros torcedores largando numa competição dessa. Como que pode isso, Sérgio?
Muito bem, vamos agora então à opinião do Rodrigo Alonso a respeito, fundamentalmente das previsões que a imprensa fez a respeito da estreia do Vasco na Taça Libertadores.
Bom, a questão é a seguinte: se o time do Concepción é fraquíssimo, por que que os senhores Paulo, Arnaldo, Juca, Jean e Marra deram palpites que o Vasco ou seria derrotado ou empataria, se a equipe do Concepción é fraquíssima? Ou eles deram palpite sem sequer ter visto qualquer 5 minutos da atuação do Concepción no Campeonato Chileno? Provavelmente foi o que aconteceu. Quer dizer, como é que o cara vai dar palpite num jogo entre duas equipes que ele não conhece a outra? Ele desconhece completamente o futebol da outra equipe. Quer dizer, o palpite é baseado só no ranço. É o palpite baseado no ranço. Um disse que o Vasco perderia por 2-1, outro disse que ia ser 0-0, Juca Kfouri disse que ia ser 1-0 Concepción, o Jean, deve ser o Jean Oddi, que ia ser 1-1, um tal de Marra disse que ia ser 1-1. Quer dizer, baseado em quê? No achismo ou na torcida contra? Porque se eles não conhecem a equipe do Concepción, e não conheciam mesmo a equipe do Concepción, por que que eles não apostaram no Vasco? Até porque é uma equipe com muito mais tradição de Taça Libertadores, de competições internacionais, né? A equipe do Concepción foi fundada, o clube foi fundado em 1994, o Vasco foi em 1898. Quer dizer, isso a gente já está acostumado, o torcedor do Vasco não pode esperar nada além disso. Como eu sempre falo aqui, canso de dizer, independente de quem for o presidente, o seu Armando Nogueira, lá na década de 50, já fazia comentários depreciativos sobre o Vasco, né? Quando a seleção brasileira foi vice-campeã, perdeu o Mundial para o Uruguai, ele disse que o Vasco, que a seleção perdeu porque tinha 9 estrangeiros, se referindo aos atletas e o treinador do Vasco. Então, assim, não é nenhuma novidade, é desde sempre assim. Espero que continuem prevendo o pior, porque está dando certo, né? Disseram que o Vasco iria cair no início do ano passado, o Vasco foi para a Libertadores, e aí começaram com aquele discursinho, né, que tem muita vaga, tentando justificar, né, uma opinião, uma posição deles que não deu certo. E agora é a mesma coisa. O fraquíssimo, né, a fraquíssima equipe do Concepción, que eles disseram que venceria o Vasco, tomou uma goleada, e aí eles descobriram, né, a equipe do Concepción, e aí começam a tentar diminuir, né, a nossa vitória. Eu quero saber qual a equipe nas Taças Libertadores, aí alguém pode fazer o levantamento, equipes brasileiras estrearam com goleada. São poucas, como eu disse, equipes sul-americanas, tem várias desconhecidas que disputam Libertadores. Teve uma que eliminou o Corinthians, que era o atual campeão, que contava com Ronaldo e Roberto Carlos, né? E eliminou o Corinthians nessa fase pré-Libertadores também. O próprio queridinho da mídia cansa de pagar mico, de ser eliminado na primeira fase, inclusive para equipes de tamanho menor, porque o Flamengo também é tão pequeno, porque a gente pode dizer que se equivalem ao Flamengo, né? Equipes que se equivalem ao tamanho do Flamengo foram... O Flamengo foi eliminado, faz vergonha. Quer dizer, não adianta, não vão torcer a favor, esqueçam isso. O Vasco só pode contar com o torcedor do Vasco. A gente cansa de falar isso aqui, o Vasco só pode contar com o vascaíno, com o seu torcedor. Então, a partir do momento que o torcedor do Vasco joga contra, é o grande problema. A imprensa jogar contra não tem problema nenhum. Eu até gosto, quero mesmo que eles torçam bastante contra. A gente sabe da grandeza de um clube quando todos torcem contra ele. Quando é um clube que todos torcem a favor, né? Aquele negócio de um América, né? Que todo mundo é América, o segundo clube é o América, ou uma Portuguesa de Desportes. Eu quero ser odiado mesmo, eu quero que o Vasco seja odiado pelos rivais. Como é o Corinthians lá nos seus adversários, lá o Palmeiras, São Paulo e o Santos. Em Minas, como o torcedor do Atlético, dos outros clubes odeiam o Cruzeiro e vice-versa. Então é isso, a imprensa pode continuar batendo, continue prevendo o pior. Espero que eles prevejam o pior na próxima fase contra o Vasco, passando pelo Concepción, contra a equipe da Bolívia. E espero que eles continuem prevendo o pior na fase de grupos e continue assim até o final. É assim que a gente vai caminhando, isso aí dá até um gás para a gente continuar aí buscando, né, uma melhor colocação. Eu acho que o Vasco tem que ir com os pezinhos no chão, conquistando aos poucos seu espaço. Deixa eles torcerem contra, que para mim, cada vez que eles preveem o pior, a probabilidade de dar tudo certo para o Vasco é maior. Então, como eu dizia, a gente tem que contar com o torcedor do Vasco, tem que parar com essa história de discussão política. Acabou, a eleição passou, é o presidente que está lá, não foi o presidente que eu votei, que eu queria que estivesse, mas vou torcer para que ele tenha uma gestão de sucesso, porque a gestão dele tendo sucesso é sucesso para o Vasco. E é isso que é importante para a gente, é isso que é importante para o Casal, é isso que é importante para o Rodrigo, para o Yuri, para o Sérgio, para o João, para a Maria, para o Pedro, para aquele que torce para o Vasco, e não para aquele que torce para presidente, que torce para candidato. A gente está vendo aí, o Sérgio mencionou isso, uma campanha, um absurdo, uma campanha dizendo que só vou ser sócio se tiver direito a voto. Quer dizer, então está dizendo o seguinte, se não tiver direito a voto, Vascaíno, não se associe. Isso é um absurdo, é pedir, é torcer, é apoiar, é motivar o boicote ao Vasco. A gente que precisa tanto do sócio torcedor, né, os outros clubes aí, a gente vê clubes que pagam folhas salariais com dinheiro do sócio torcedor. E lembrando que sócio torcedor não vota. Então a gente pede que o cara se associe para ajudar o Vasco. É lógico que tem os benefícios, a gente sabe dos benefícios do sócio torcedor, das compras, você vai no mercado, você tem desconto. Você vai em São Januário, você tem desconto na entrada na compra do ingresso de até 70%. Mas acho que primordialmente, é lógico, o desconto é importante, mas o primordial é você ajudar o Vasco. É você que cobra, que quer centro de treinamento, que quer grandes contratações, que quer salários em dia. Faça a sua parte, Vascaíno. R$ 26,98 um dos planos lá para ter desconto na arquibancada. Então, acho que é isso que o torcedor do Vasco tem que fazer, não tem que dar ouvido para discurso politiqueiro, deixa para 2020, para começar com esse inferno, vamos deixar o Vasco respirar um pouco de paz, é que o Vasco precisa, porque foi o que o Sérgio e o Yuri falaram, se a gente tiver paz, se a gente tivesse tido paz em 2017, a classificação seria muito mais tranquila, muito mais tranquila, porque a gente teve os prejuízos de arbitragem, mas a gente teve prejuízo também de perda de mando de campo, de jogar sem a torcida, por causa daquela atitude politiqueira. Então chega, já, o jogo já contra o Volta Redonda, já apareceu um videozinho de torcedor, né, dizendo que foi expulso de São Januário, que é uma grande mentira, foi desmascarado. Quer dizer, já começa no início do ano a criar uma situação na social do Vasco, uma situação política. Pô, vamos pensar mais no Vasco, vamos parar com essa palhaçada. Chega, pô. Chega, o cara perdeu, tenta de novo em 2020. É isso. Segue aí, Sérgio.
Muito bem. Está aí a palavra do Rodrigo Alonso. E foi dito, tanto por ele quanto pelo Yuri, que o próximo adversário do Vasco será uma das equipes bolivianas que estão se enfrentando. O Oriente Petroleiro e o Jorge Wilstermann são os adversários. Se o Oriente Petroleiro se classificar, o Vasco jogará a segunda partida, considerando que o Vasco passa pela Universidade da Concepção do Chile, o Vasco jogará a segunda partida em casa. Primeiro jogo na Bolívia e Santa Cruz de la Sierra, portanto sem altitude, e o segundo jogo em casa. Se o adversário for o Jorge Wilstermann, o Vasco jogará o primeiro jogo em casa e o segundo na altitude boliviana. Nós tivemos a oportunidade de assistir ao primeiro jogo, o jogo disputado em Santa Cruz de la Sierra, Oriente, portanto, na casa do Oriente Petroleiro. A equipe do Oriente Petroleiro jogou melhor, abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, gol do Carlos Anhas. No segundo tempo, fazia uma partida com mais possibilidade de chegar ao segundo gol do que tomar o gol de empate, mas um pênalti, até certo ponto infantil e difícil de ser marcado, foi cometido. Lucas Gaúcho, brasileiro, Lucas Gaúcho, base do São Paulo, atuou na Portuguesa de Esportes, Juvernense, São José do Rio Grande do Sul, e depois rodou várias equipes do exterior. O Lucas Gaúcho bateu o pênalti, marcou os 19 minutos do segundo tempo. A partir daí, houve uma modificação no cenário do jogo, porque o Paredes, da equipe do Oriente Petroleiro, foi expulso aos 24 minutos do segundo tempo, o que tornou a partida mais próxima de um segundo gol da equipe do Jorge Wilson, embora, em termos de velocidade, continuasse proliferando o jogo da equipe do Oriente Petroleiro, muito mais rápida, muito mais dinâmica do que a equipe do Jorge Wilson. Mas houve essa expulsão do Paredes aos 24 minutos, aos 40 do segundo tempo, Zenteno, da equipe do Jorge Wilson, também foi expulso, com 10 contra 10. A tendência era um empate de 1 a 1, mas aos 48 minutos do segundo tempo, o Serginho, que é outro brasileiro, ex-Guaratinguetá, Mirassol, Red Bull Brasil, Mujimirim, Português do Esporte, Botafogo de Ribeirão Preto, 15 para Sacaba, levando-se em consideração apenas as equipes paulistas que esse atleta atuou, ele fez o gol, um chute de fora da área, aos 48 minutos do segundo tempo, dando a vitória para a equipe do George Wilson. Em relação ao jogo, foi um resultado absolutamente injusto. O Oriente Petroleiro jogou melhor e mostrou ter um time muito rápido, muito mais ágil do que a equipe do George Wilson. Agora, em termos de jogadores, temos jogadores conhecidos, sem dúvida nenhuma, o George Wilson tem mais nomes. A equipe do George Wilson, por exemplo, tem dois atletas no seu elenco que jogaram a última partida da Bolívia nas eliminatórias da Copa do Mundo, derrota para o Uruguai por 4-2. O Christian Machado, volante, e o atacante Gilberto Alvarez. Tem também, na equipe do George Wilson, um zagueiro, que é o Alex Silva, que foi base do Vitória, todos lembram da passagem dele pelo São Paulo, pelo Flamengo, pelo Cruzeiro, teve também no Hamburgo da Alemanha. Que jogou durante muito tempo os grandes clubes do futebol, em grandes clubes do futebol brasileiro, evidentemente, excetuando o Flamengo. E um atleta hoje que está com 32 anos e faz também o seu trabalho na equipe do George Wilson, considerando ainda esses dois outros atletas brasileiros, ou seja, é um time mais rodado, esteve bem, jogou bem a Taça Libertadores do ano passado, podia ter chegado à semifinal da competição. Perdeu, ganhou do River Plate por 3-0 em casa, perdeu por 8-0 fora. Ou seja, é um clube que se vale muito da altitude. Não sabemos como é o comportamento do Oriente Petroleiro, disputando o Campeonato Boliviano, evidentemente várias vezes tendo que subir o morro para jogar com várias equipes que tem na altitude o seu trunfo, o seu maior trunfo. Então não sabemos como será a atitude desses atletas, dada a velocidade que é imposta pela equipe do Oriente Petroleiro no jogo a ser disputado no campo do George Wilson. Mas, em termos de futebol, o Oriente Petroleiro apresentou um melhor futebol que o George Wilson nessa partida. Nós não vimos partidas anteriores nem do Oriente Petroleiro nem do George Wilson. Vimos essa específica. O resultado foi completamente injusto. Mas hoje, evidentemente, que a vaga está muito mais próxima do George Wilson, porque ele atua a segunda partida em casa e com a vantagem de ter ganho por 2-1 no primeiro jogo. Lembrando que o gol fora de casa vale em dobro. Portanto, se vencer o Oriente Petroleiro por 1-0, mesmo assim o George Wilson estará classificado para a fase subsequente da competição. Agora nós vamos falar de campeonato estadual. O Vasco ontem conseguiu um bom resultado contra a equipe do Volta Redonda, 3-1 pela última rodada da primeira fase da Taça Guanabara. O Thiago Galhardo, com 18 segundos, gol mais rápido do Campeonato Estadual 2018, abriu o placar para a equipe do Vasco. Bruno Costa, contra, num cruzamento do Rildo, fez o segundo gol do Vasco aos 15 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Bruno Cossendei marcou um golaço aos 27, aumentando para 3-0. E o Marcelo, do Volta Redonda, contando com uma falha do estreante Werley, diminuiu para a equipe da Cidade do Aço aos 28 minutos do segundo tempo. O placar final foi 3-1. Nós temos como destaque desse jogo o Andrei, que fez sua melhor partida, na minha visão, dos profissionais do Vasco, desde que estreou em 2016 nos profissionais. O Thiago Galhardo foi um bom armador, autor de ótimas jogadas, principalmente no primeiro tempo, cansou um pouquinho no segundo tempo, mas mesmo assim manteve um bom nível. O Rildo Veloz, dando opção para contra-golpes, participando de forma decisiva no segundo gol do Vasco, afinal foi ele que cruzou a bola, e no primeiro zagueiro do Volta Redonda, que oportunizou que o Thiago Galhardo fizesse o gol. E várias outras arrancadas, o atleta Rildo se mostrou futuramente provável que ele seja titular da equipe do Vasco. É uma questão de tempo, porque ele ontem estava atuando num time praticamente todo ele reserva, que o Vasco montou, só o Martin Silva, um goleiro titular, mas o restante dos jogadores todos reserva, Rafael Galhardo na lateral direita, a estreia do Paulão, a reestreia do Paulão, o Paulão saiu do Vasco no final do ano passado, retornou no início desse ano, sem atuar para outro clube, o contrato havia acabado e agora houve um novo contrato feito, o Erlich estreou, zagueiro do Coritiba, lateral esquerdo também, a estreia do jogador Fabrício, nós vamos falar sobre todos eles, o meio campo do Vasco, com o Andrei e o Bruno Paulista, jogando de volantes, os três, a linha de três do Vasco, jogando com o Caio Monteiro, o Thiago Galhardo no meio e o Rildo do lado esquerdo, e na frente o Riascos. O time do Vasco, portanto, todo ele reserva, com exceção do Martin Silva. E o Rildo se mostrou um dos atletas, desses atletas de reserva, se mostrou um que pode rapidamente virar titular do Vasco. Falando especificamente sobre as estreias, o Erle vinha fazendo um jogo tranquilo, mas falhou no gol do Volta Redonda. O Fabrício foi discreto no jogo, não cometeu erros, mas também não fez grandes jogadas. É um primeiro jogo apenas. E nós esperamos que ele tenha um desenvolvimento grande no seu futebol. Ele que é uma das opções para a lateral esquerda. Agora o Vasco tem Fabrício e Henrique do lado esquerdo. O Alan um pouco mais abaixo. O Alan como reserva, seria o segundo reserva. E a expectativa é em abril da volta do Ramon. Então o Vasco nessa posição do lateral esquerdo, o Vasco está bem servido. As reestreias no Vasco. Paulão jogou partida simples, não comprometeu. E o Riascos, muito fora de forma ainda, não atuou bem. Perdeu chances de gol. Não tinha jogado, entrado bem também na partida contra o Universidade Concepción. Entrou no lugar do André Giz. Perdeu um gol incrível no segundo tempo. Já quando estava 4-0 para a equipe do Vasco. E, de fato, não tem feito ainda grandes partidas. Agora, evidentemente, um atleta que nós vemos a possibilidade dele, em forma, ajudar bastante a equipe do Vasco. Thiago Galhardo, como nós falamos muito bem na primeira etapa, caiu de rendimento. Ele que estreou no campeonato estadual, na verdade, porque no Vasco ele estreou na quarta-feira, mas no estadual ele estreou no domingo. E ele teve muito bem na primeira etapa, como nós falamos, manteve um bom nível na segunda, fez o gol aos 18 segundos e é o recorde do campeonato estadual de 2018, como nós dissemos. O Bruno Cossendei entrou bem e ainda marcou um golaço. Gol do Bruno Cossendei, o gol mais bonito do Vasco no campeonato estadual até agora. Ele bateu de fora da área com muita precisão. Um atleta que tem qualidade, era ele e o Paulo Vitor os melhores jogadores do Sub-20 ano passado do Vasco. Ele Sub-20 conquistou a Taça Guanabara, a Taça Rio, o Campeonato Estadual, e teve uma brilhante participação na Copa do Brasil, ganhando uma série de jogos consecutivos, até perder para o Atlético Mineiro num acaso dentro de casa, quando vencia por 2-1, acabou tomando 2 gols em 2 minutos do tempo de acréscimo, e com isso foi eliminado. Mas era um time muito bom, no qual se destacavam fundamentalmente o Bruno Cossendei e o Paulo Vitor. Claro que outros jogadores faziam um bom papel, o Matheus Vital, o Paulinho quando entrava, o próprio Alan Cardoso, o Andrei, que hoje está jogando também como volante. Enfim, outros atletas, o Robinho, que praticamente teve o seu reconhecimento no início desse ano, as atuações na Taça São Paulo, o próprio Ricardo, que atuava também. Enfim, o Vasco tinha outros jogadores, o Hugo Borges, mas fundamentalmente, ou a Bruno Cossendei no meio campo e o Paulo Vitor na frente eram os grandes jogadores desse time sub-20, e o Bruno Cossendei tem muito potencial e precisa ser mais explorado. O Hugo Bosch teve a sua estreia no time profissional do Vasco, muito pouco tempo para mostrar suas virtudes, agora valeu evidentemente pela realização do sonho. Ele que foi grande revelação da base do Vasco, destaque em várias categorias, e que sofreu uma contusão ano passado, fez um golaço ano passado nessa fatídica partida contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil Sub-20, um gol praticamente do meio campo, e logo depois se machucou novamente, já vinha de uma contusão, se machucou novamente, está de volta a equipe do Vasco, jogou a Taça São Paulo, fez alguns gols, e agora joga o campeonato, entra no campeonato estadual no segundo tempo, faz sua estreia, e nós esperamos que o Hugo Bosch tenha um segmento da sua carreira da melhor maneira possível. Agora, eu queria a opinião do Rodrigo Alonso, ele pode falar, dar uma palhinha sobre o jogo, se alguma coisa que ele queira dizer, que não foi dita ainda, mas eu queria que ele falasse a respeito de 2 temas. O primeiro deles, por que razão o Bruno Cossendei não tem recebido oportunidades por parte do treinador Zé Ricardo? Esse é um ponto realmente estranho, porque é um atleta de muita qualidade. Ele já não teve um bom aproveitamento com o técnico Milton Mendes no ano passado, que escalou apenas 15 minutos para a partida contra o Bahia na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Não jogou mais. E esse ano, no final do ano passado e esse ano, o Zé Ricardo, principalmente no início do Campeonato Estadual, deveria ter dado oportunidade a ele. É um atleta com muito potencial e que nós queremos entender por que ele não tem essa oportunidade. E a segunda pergunta que eu faço ao Rodrigo é por que razão a torcida do Vasco nas arquibancadas passou a perseguir o lateral Rafael Galhardo nos últimos 15 minutos de partida. O Vasco vencendo, partida por 3-1, o terceiro gol do Volta Redonda, a falha não foi dele, foi do Arley, o jogador que nós falamos, estreou nessa partida contra o Volta Redonda, estreou no time do Vasco nessa partida contra o Volta Redonda. E nos últimos 15 minutos de partida, houve vaias, os 10 primeiros nos últimos 15 ao atleta, e nos últimos 5, aplausos de deboche. Qualquer bolinha que ele pegava, tocava para o lado, todo mundo aplaudia como se tivesse um grande deboche. Isso vindo da torcida do Vasco nas arquibancadas. Esse tipo de manifestação para um atleta que está buscando seu espaço e que tenta ser o titular da equipe do Vasco, a posição ocupada hoje pelo Iago Pikachu, é péssimo. No momento em que o Vasco está, evidentemente, tentando ganhar corpo, seu elenco, que ele, Thiago Galhardo, tentando fisicamente entrar em forma para poder jogar o futebol que o fez, por exemplo, em 2015, ser bola de prata no Campeonato Brasileiro, ou seja, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, considerado uma revista bola de prata, a bola de prata, no caso, para ele, porque ele conseguiu obter a melhor média entre todos aqueles laterais do campeonato. Ele era jogador do Grêmio e foi considerado o melhor lateral direito do campeonato. E nessa circunstância agora de 2018, depois de várias contusões que sofreu no decorrer de 2016, voltando em 2017, numa grande forma, em 2018 ele tenta se reencontrar. E a torcida do Vasco, ao invés de dar todo o apoio a ele, inicia uma trajetória de convívio com o atleta, nas arquibancadas com o atleta em campo, com atitudes de vai e depois de deboche. Não faz sentido nenhum, não ajuda em nada o Vasco, está dentro daquilo que nós conversamos hoje. Então, os dois pontos que eu queria que o Rodrigo analisasse. A questão do Bruno Cossendei e o comportamento da torcida em relação ao Rafael Galhardo.
Bom, Sérgio, são duas perguntas aí difíceis de se responder. Aliás, essa segunda pergunta que você fez, eu até comento bastante sobre isso aqui. Infelizmente, é uma característica da torcida do Vasco. Mas vamos lá. Primeiro, realmente, não consigo entender o Bruno Cossendei não ter uma oportunidade. Talvez, pode ser que nos treinamentos ele não vá tão bem ou fique nervoso, mas futebol ele tem. Eu acho que até nesse jogo contra o Volta Redonda, ao invés de ter colocado o Bruno Paulista de início, ele podia ter testado o Cossendei, até porque... são jogos que, com certeza, o Zé Ricardo vai usar para testar esses jogadores recém-contratados e a garotada da base. Na Taça Rio pode ser feito mesmo. Então, acredito que ele vá dar mais oportunidades para o Cossendei, até porque o cara entrou e fez um golaço, é um gol que não é qualquer um que faz. Aquilo ali não é um chutão que você dá e a bola entra, uma bola vadia que você chuta lá de trás e ela entra, né? Foi com direção lá onde a coruja dorme. Então, é um volante, é um garoto com qualidade técnica, é difícil você achar isso no futebol brasileiro. O Bruno Paulista não se ouve bem, então, próximo jogo, acho que o Cossendei já poderia entrar como titular. O Wellington, como eu disse, teve boas atuações no ano passado, esse ano não começou tão bem. Então, acredito que o Zé Ricardo vai levar isso em consideração, em consideração o fato dele já ter um entrosamento com os outros atletas da base que subiram. E pode ser uma excelente opção para começar a partida. Eu acho que ele tem que ter mais oportunidade sim, porque você jogando, o atleta atuando, ele começa coletivamente a se entrosar melhor com os outros atletas. Né? Você colocar um jogador no meio de um jogo, o jogo está 220, o cara entra 110. Então, às vezes, pode ser que a atuação não seja tão boa, que não foi o caso do jogo contra o Volta Redonda. E quanto à segunda pergunta, bom, eu já falei isso, eu canso de falar isso, eu acho completamente absurdo a torcida do Vasco vaiar seus atletas. Eu me lembro de um jogo, foi na Copa Sul-Americana de 2012, o Vasco jogava contra o Aurora, era o Aurora Universitário, agora eu não lembro, eu sei que o Vasco perdeu o primeiro jogo, o Vasco foi contra o Universitário, o Vasco perdeu o primeiro jogo, o Alexandro, o Vasco tinha acho que acabado de tomar um gol, o jogo estava 0-0, o Alexandro perdeu um gol na cara, perdeu um gol feito, e aí no rebote o Universitário fez o gol deles. Cara, uma coisa que eu nunca tinha visto, a torcida do Vasco xingando o Alexandro, mas xingando e gritando e xingando, e aí acabou que o Alexandro foi lá e fez dois gols naquela partida, foi fundamental. Na virada do Vasco, na classificação, o Vasco venceu por 5-2. E o jogador, quando fez os gols, não comemorou, porque ficou chateado realmente. A torcida realmente não foi vaia, não, foi de xingar, de mandar ele tomar naquele lugar. O caso do Rafael Galhardo é mais absurdo porque a gente não está falando de um jogo que está acontecendo em novembro, em dezembro, no final da temporada, e que o Rafael Galhardo venha de, sei lá, 20 jogos já atuando mal. A gente está falando de quarto, quinto jogo da temporada. Um jogador, repito, que está se entrosando ainda, que está voltando à sua forma. Falei aqui do histórico dele, O cara é campeão sul-americano e mundial. Ele disputou o Mundial. O Brasil foi campeão contra a Espanha na final. Ele era titular daquela equipe. Né, aquela equipe que contava com o Neymar, com o Lucas, enfim, com o Felipe Coutinho em 2011. Então, um jogador desse, ele não pode ser taxado ou tratado como um pereba. Pô, o cara que só passou por grandes equipes do futebol brasileiro, que é uma promessa. É jovem, tem 26 anos apenas. A gente está com essa deficiência aí precisando de um lateral, de qualidade. É difícil você achar no futebol brasileiro. E aí a torcida do Vasco, com o início de temporada, com 3, 4 jogos, já começa a escolher um Judas, né? Me parece o seguinte, a torcida do Vasco ela escolhe os seus Judas por temporadas. E aí o jogador que, de repente, ela acha que tem que ser malhado agora é o Rafael Galhardo. Já aconteceu com o Riascos. O Riascos, que agora a torcida do Vasco pediu tanto a volta dele, eu fui um dos que pedi e estou achando muito importante a presença dele no elenco do Vasco. Ele pode ser um jogador útil ali, mas já foi perseguido também. O próprio Thales, outro, Matheus Vital, que quando foi vendido agora, a torcida do Vasco transformou em novo Messi, e poderia até se tornar um jogador no futuro, que apresentasse um futebol melhor. Mas como é que você vai pedir confiança para um atleta, que ele tenha boas atuações, para um garoto, que na hora que anuncia o nome dele no placar eletrônico já é vaiado? A torcida do Vasco ela é especialista em desvalorizar os seus jogadores, ela é especialista em rebaixar seus jogadores, em colocar seus jogadores num patamar, como eu disse, de perebas, né, jogadores da base. Esse exemplo do Matheus Vital é simbólico, pô. O garoto pegava na bola, era vaiado. Né, ficavam fazendo piada, tem que fazer transfusão de sangue para o Matheus Vital antes das partidas. E aí, quando ele foi vendido, e por sinal, vendido acima do valor de mercado, apareceram os mesmos que o criticavam, apareceram tratando ele como o novo Messi, que o Vasco não podia ter vendido o Matheus Vital. Não podia ter vendido para quê? Para deixar em São Januário sendo vaiado, sendo xingado pela torcida? Quer dizer, é isso que vocês vão fazer agora com o Rafael Galhardo? Eu digo vocês, é a minoria, tá? A torcida do Vasco mesmo, ela apoia sempre, mas essa minoria que infelizmente está mais preocupada com política, porque acha que é o jogador do presidente A ou do presidente B. Enfim, é triste você ver isso partindo do torcedor do Vasco. Infelizmente é uma minoria, mas é uma minoria barulhenta. E ali da social, a gente já viu o Bernardo, aquele jogador que passou pelo Vasco, o Bernardo chorar e pedir para ser substituído, porque torcedores lá, dois ou três, ficavam xingando ele o jogo todo. Então, torcedor do Vasco, dá um tempo nisso, repito, é histórico, a gente sabe disso em São Januário, que sempre tem lá os corneteiros, é o cara que com um minuto de jogo já está xingando, já está ofendendo o jogador, escolhe lá um bode expiatório para ficar ofendendo, mas repito, isso aí eu nunca vi jogador melhorar a atuação, porque foi vaiado, foi xingado. Então vamos ter paciência aí, vamos dar um tempinho, vamos parar com politicagem, vamos parar com bobagem, vamos pensar no Vasco. Vamos pensar no Vasco, que é o mais importante agora. Pega aí, Sérgio.
Muito bem. E agora, além desse resultado no jogo Vasco e Volta Redonda, o Vasco necessitava que o Nova Iguaçu não vencesse o Flamengo e que a equipe do Bangu não derrotasse a Cabo Friense. Se a Cabo Friense vencesse o Bangu, o Vasco teria que obter um saldo de gol melhor do que a da equipe da Cabo Friense. Aconteceu do Bangu vencer em Cabo Frio por 2-0, com isso o Vasco foi eliminado da Taça Guanabara. Existe um lado ruim, que é o da eliminação, evidentemente é mais uma taça que o Vasco poderia pôr em sua história, o Vasco pegaria na semifinal o Boa Vista, provavelmente passaria e teria Flamengo ou Botafogo na final da Taça Guanabara, mas por outro lado, a equipe cruz-maltina terá a oportunidade de fixar toda a sua concentração nessas partidas referentes à Taça Libertadores da América. Pois ele joga na quarta-feira, daqui a 2 dias, contra a equipe do Universidade Concepción, e passando, jogará na quarta-feira de cinzas, dia 14, ou em São Januário, ou na Bolívia. Em São Januário, se for o Jorge Wilstermann, e em Santa Cruz da Sierra, se for Oriente Petroleiro, a primeira partida da terceira fase da Taça Libertadores da América, terceira fase da chamada pré-Libertadores. E no dia 21, uma outra quarta-feira, o segundo jogo que poderá ser realizado em São Januário ou no campo do Jorge Wilson na altitude boliviana. Então, o Vasco não terá nenhum jogo no Campeonato Estadual desse tempo e poderá ter toda a atenção em relação a essa competição. Agora, nós vamos falar aqui rapidamente do resultado da equipe do Vasco, chamado Expressinho, que jogou um torneio iniciado na semana retrasada, que seguiu até o último domingo. O Vasco atuou contra quatro outras equipes, três vietnamitas e uma que era a seleção universitária da Coreia do Sul. Todos sabem que é uma equipe do Vasco montada, foi uma equipe montada com outro jogador da base, Daniel Pessoa, o maior destaque deles, um jogador que pertenceu à base do Vasco, em 2015, voltou recentemente para essa competição. O Vasco apresentou o Ailton, que sem dúvida nenhuma se mostrou, em termos de produção técnica, o melhor jogador da equipe. O goleiro Thiago, o capitão José, também tiveram uma boa participação. O Natan vinha bem na competição, mas foi expulso no antepenúltimo jogo contra a equipe que faria a final contra o Vasco da competição, que é exatamente a equipe do Becamex, a equipe que é campeã vietnamita. E nesse jogo, aos 46 do segundo tempo, o Natan foi expulso e com isso o Vasco não teve a oportunidade de usufruir do jogo do Natan nos últimos dois jogos daquela competição, da competição que terminou no último domingo. E nós tivemos também o gol mais bonito do Vasco feito em todo o torneio, marcado pelo Eduardo Melo. Chute de fora da área aos 45 minutos do segundo tempo na goleada vascaína sobre Quang Nam. Nós vamos falar aqui rapidamente, fazer um resumo rápido. O Vasco estreou contra a seleção universitária da Coreia do Sul, venceu por 1-0. O gol do Kim Min-woo contra, aos 44 do segundo tempo. Depois, o segundo jogo contra o Hoang Anh-gia-lai, do Vietnã. O Vasco venceu por 2-1. Natan fez o primeiro gol aos 3 minutos. Levanson de pênalti inexistente, aos 26 do primeiro tempo, empatou. E o Daniel Pessoa, aos 28, também na primeira etapa, fez o terceiro gol do Vasco. O segundo gol do Vasco, Daniel Pessoa, que seria o artilheiro, foi o artilheiro da competição. O Becamex Bindong, que é o campeão, atual campeão vietnamita, enfrentou o Vasco na terceira rodada. E com Tid Ede e Tan Tao, fez dois gols no primeiro tempo, 22 e 39 minutos. O Daniel Pessoa descontou para o Vasco no segundo tempo. Essa foi a partida a qual nós nos referimos, que o Natan foi expulso aos 46 minutos do segundo tempo por revidar uma agressão sofrida de um adversário. E quando o Vasco perdia por 2-1, a equipe teve dois gols anulados na partida em lances polêmicos, lances difíceis para a arbitragem. O último deles já próximo ao fim do jogo. Na quarta e última rodada da primeira fase, o Vasco enfrentou o Quang Nam, do Vietnã. Venceu por 4-1. José inaugurou o marcador aos 18 minutos. O Nguyen Van Hau, aos 45 do primeiro tempo, empatou para a equipe do Quang Nam. No segundo tempo, o Jefferson, aos 14, fez o segundo gol. Daniel Pessoa, aos 35, o terceiro. E o Eduardo Melo, aos 45, nós falamos, o gol mais bonito do Vasco no torneio, fez o quarto gol da equipe cruz-maltina. É importante destacar que nessa partida, ambas as equipes perderam penalidades máximas na segunda etapa. Primeiramente, o erro foi da equipe vietnamita, através do brasileiro Vander. Deslocou o goleiro Thiago, mas chutou a bola para fora, por cima da trave. O lance ocorreu aos 3 minutos da etapa final. Depois foi a vez do Daniel Pessoa perder sua cobrança, quando o Vasco vencia por 2-1, chutando na trave. Esse lance aconteceu aos 27 minutos do segundo tempo. Finalmente, o jogo de ontem, a final contra o Becamex Bindong, foi a equipe, junto com o Vasco, que fez a melhor campanha, os dois fizeram a melhor campanha na competição, tiveram o direito de disputar a final, e a equipe do Becamex venceu por 1-0, gol do Mirchev Vlaslav Mitkov, aos 13 minutos do segundo tempo. Mas vale ressaltar que aos 21 do tempo inicial, do primeiro tempo, o Vasco, quando o placar ainda era de 0-0, o Vasco fez um gol mal anulado pela arbitragem através de Joseph, tendo sido acusado a falta no goleiro vietnamita, inexistente, antes do complemento do capitão vascaíno. O Vasco poderia ter ganho o torneio, se vencer seria a primeira conquista do Vasco em termos de futebol profissional no continente asiático, o primeiro título do Vasco no continente asiático. A equipe do Vasco não se mostrou efetivamente uma grande equipe, jogadores aquém da capacidade de poder atuar na equipe do Vasco, mas de qualquer maneira os destaques nós falamos aí acima. O Ailton, sem dúvida nenhuma, o melhor jogador, tecnicamente falando. O Daniel Pessoa, que nós já conhecíamos. O goleiro Thiago, que não comprometeu. O capitão José também fez uma boa campanha nesse torneio. O Nathan vinha jogando bem até ser expulso na última partida, portanto não pôde jogar as duas últimas. E o destaque aí pelo gol, o gol marcado pelo Eduardo Melo de fora da área na goleada quando o Quang Nan. Então, participação do Vasco. O Vasco terminou em segundo lugar nesse torneio do Vietnã. E apesar, se vale a pena esse tipo de torneio, o Vasco atuar, porque se o Vasco é campeão, fica, não faz mais do que obrigação. Se não é campeão, deveria ter sido, porque tem pela, a marca da camisa, a força do clube, etc. Então, até que ponto é válido o Vasco disputar esse tipo de torneio com esse peso de ter que ser campeão e com uma equipe que não é nem equipe A, nem equipe B, por exemplo, que ela dita nos caracteres dos jogos do Vasco no Vietnã. Aquela não é a equipe B do Vasco, aquela não é uma equipe que o Vasco vinha jogando ou os reservas vinham atuando no Campeonato Brasileiro do ano passado. Uma equipe montada para a competição e visto que dentro da perspectiva de se jogar um Campeonato Brasileiro Sub-23, aí sim uma competição oficial, que você tivesse alguns jogadores que pudessem fazer parte dessa equipe no futuro. Então, na verdade, não é uma equipe nem A nem B do Vasco, é uma equipe C, D do Vasco. Essa que é a realidade. E com muitos desses jogadores que não têm contratos grandes, não devem ficar na equipe do Vasco, não têm grandes períodos de contrato, e outros que podem, um ou outro, podem fazer parte do elenco, principalmente no Sub-23, e nós esperamos que esse processo do Sub-23 seja uma coisa que dê ao Vasco, efetivamente, a possibilidade de aproveitar atletas que não estão sendo aproveitados no time profissional, que não tem oportunidade, que possam fazer parte desse Sub-23 e realizar boas campanhas e, quem sabe, aí sim, poderem ser novamente aproveitados na equipe de cima pelo treinador. Lembrando que o treinador dessa competição foi o Rodney Gonçalves, que era o treinador sub-20 do Vasco nos anos de 2015 e 2016. Foi ele o treinador da equipe que disputou esse torneio no Vietnã. Muito bem, vamos agora aos juniores. O Vasco derrotou o Bangu em São Januário na partida preliminar de ontem por 2-1. Os gols do Vasco foram marcados por Léo Reis e Dudu, estes cobrando pênalti a cerca de 10 minutos do fim do jogo. Na estreia, no dia 27 de janeiro, o Vasco havia derrotado o Cabo Frio São Januário por 2-0. Gol de Lucas Santos de falta. O Lucas Santos é o Robinho, como todos sabem, aos 33 minutos do primeiro tempo. E o Léo Reis no segundo tempo, após passe do próprio Robinho. E o Robinho ainda perdeu um pênalti no final do jogo. O Vasco venceu por 2-0. O segundo jogo, entre a partida contra o Cabo Frio e o Bangu, foi disputado em volta redonda. E tal qual ocorreu no ano passado, o Vasco perdeu no estádio Raulino de Oliveira por 1-0. No ano passado, perdeu por 3-0. Dessa feita, por 1-0. Gol de pênalti marcado aos 25 minutos do segundo tempo. A equipe do Vasco, que no sub-20, na taça cidade de São Paulo, chegou às oitavas de final, foi derrotado pelo Palmeiras por 2-0, e busca o bicampeonato carioca da categoria. E, finalmente, o basquete. Basquete no Vasco, placar da semana. O Vasco melhorou a sua performance no campeonato na NBB. O Vasco disputou com a Liga Sorocabana, venceu por 80-75 fora de casa, perdeu para a equipe do Mogi por 89-80, Durante muito tempo teve uma diferença de 15, 16, 20 pontos. No final do jogo apertou, conseguiu perder por 9 pontos, ou seja, diminuir, chegar a perder por apenas 9 pontos, considerando a vantagem grande que a equipe paulista tinha no decorrer do jogo, segundo, terceiro, quarto, principalmente. E no último jogo disputado, a vitória, 76-72, da equipe do Pinheiros, uma bela vitória. O Pinheiros é o sexto colocado da competição, o Vasco é o 11º. O Pinheiros disputou a final do campeonato brasileiro do ano passado, semifinal, final do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Pinheiros que eliminou o Flamengo no Campeonato Brasileiro do ano passado, a NBB do ano passado, e o Vasco conseguiu essa vitória fora de casa, 76-72. Hoje a equipe tem 7 vitórias e 10 derrotas na competição, mas joga essa semana duas vezes em casa. Torcedor do Vasco, lugar de vascaíno amanhã e quinta-feira, às 20 horas, é em São Januário, no ginásio de São Januário. O Vasco enfrenta amanhã às 20 horas o Vitória e na quinta-feira às 20 horas a equipe do Basquete Cearense. Com 2 vitórias consecutivas, o Vasco já ficará com 9 vitórias e 10 derrotas e poderá empatar a sequência de vitórias e derrotas, ou seja, o número de vitórias e derrotas nessa sequência de vitórias últimas. O Vasco poderá no dia 16 de fevereiro contra o Botafogo na Arena Carioca, torcida única alvinegra no estádio. Às 20 horas o Vasco terá a oportunidade, quem sabe vencendo as partidas contra a Vitória e Basquete Cearense, derrotar o Botafogo, como fez no turno, e aí alcançar 10 vitórias e 10 derrotas, melhorar sua posição também na tabela da NBB. Em relação ao início da nova gestão, essa gestão que nós estamos testemunhando, dentro de uma característica inicial, muito clara, de pacificação do clube, de tentativa de unificação, o que nós queremos e entendemos é que há necessidade do reconhecimento de um trabalho que foi feito durante 3 anos pela gestão do presidente Eurico Miranda. As dificuldades existem, os problemas financeiros existem, o difícil término da gestão do presidente Eurico Miranda, os 4, 5 meses últimos, pela não venda do Paulinho, a tentativa de fazer com que o jogador se valorizasse e valesse efetivamente mais o pensamento institucional do presidente do Vasco. Mas, de qualquer maneira, o Vasco poderia ter vendido o Paulinho, o Vasco poderia ter feito dinheiro com a venda de mais um jogador da base, e com isso não teria os problemas que ocorreram no final do ano, fora as sabotagens que foram evidenciadas por todos aqueles que estavam acompanhando a vida do Vasco, muitas das vezes por politicagem. Então o Vasco vive um momento financeiro complicado, há um contrato assinado, todos sabem, com a Lasa, para ser a patrocinadora da equipe do Vasco. Esse contrato assinado passa a valer em termos efetivos no momento em que o Vasco recebe o valor inicial e aí expõe na camisa a marca da Lasa, normalmente dentro de um negócio a ser feito com cumprimento das duas partes dos seus deveres, das suas obrigações. Isso ocorrerá em breve, é o que nós esperamos. Agora, em relação a tudo aquilo que foi feito, em termos patrimoniais, em termos de base, isso não pode ser desperdiçado, isso não pode sofrer agora uma paralisia ou retroceder. Em relação aos resultados do futebol, é muito difícil conseguir aquilo que o Vasco conseguiu nos últimos 3 anos em relação à supremacia no futebol, do futebol do estado do Rio de Janeiro. É o que nós desejamos? É claro que é o que nós desejamos. É o que nós entendemos que o Vasco deve obter? É claro que é o que nós entendemos que o Vasco deve obter. Agora, sabemos da dificuldade que existe nisso, porque a gestão do presidente Eurico Miranda, desde o momento em que houve o início dela, surgiu dentro do Vasco essa ideia de que o Vasco tem que ser o melhor. Para ser o melhor, ele tem que suplantar os melhores da cidade. E ele, Vasco, suplantou, sem dúvida nenhuma, Flamengo, Fluminense, Botafogo, em número de títulos, em número de vitórias, etc. Isso deve ser algo a ser levado em consideração por parte da nova gestão. O Vasco tem que manter essa supremacia. Não é fácil, mas o Vasco tem que brigar por ela. A torcida do Vasco tem que ajudar nisso para que o Vasco consiga. E, finalmente, a própria gestão entender a importância que tem isso. Aqueles que dizem, por exemplo, que o campeonato estadual não vale nada, que o campeonato estadual é bobagem, etc., dizem isso baseado num discurso midiático que cresceu nos últimos anos, mas que faz referência a isso de uma maneira, até certo ponto, burra. Porque se nós desconsiderarmos as competições estaduais, os clubes cariocas terão o seu último título ganho em que ano? 2013. Então os times cariocas estão numa verdadeira água nos últimos 4, 5 anos. Não é verdade. Porque esses clubes conquistam campeonatos cariocas. Esses clubes têm, no campeonato carioca, uma forma de deixar a sua torcida feliz e saber, ela, a torcida, que naquele ano a sua performance é a melhor em relação aos seus adversários. Então o campeonato estadual é um campeonato importante, é um campeonato histórico, é um campeonato que começou a ser disputado em 1906, ininterruptamente, e que o Vasco briga este ano pelo seu 25º título. Afinal de contas, nós não podemos considerar que o Vasco tem na sua história apenas 11, 12 títulos importantes. O Vasco tem quase 40 em função dos 25 campeonatos cariocas que venceu ao longo desse período. Então, é importante que a direção do Vasco tenha essa percepção, tenha essa noção, tenha a visão de que, em sendo o melhor do seu estado, chegar a ser o melhor em outros estados, chegar a ser o melhor do Brasil, chegar a conquistar algo além das fronteiras estaduais, fica muito mais fácil. Essa é a realidade e o Vasco tem que brigar por isso. Em relação a questões administrativas, sobre formas de procedimento de administrar, cada gestão tem a sua, cada gestão entende de uma determinada maneira. Essa gestão, por exemplo, disse que abriu as mídias sociais para a torcida do Vasco. A outra gestão fechou as mídias sociais, não é para a torcida do Vasco, fechou as mídias sociais com os palavrões contra a direção do Vasco. Fechou as mídias sociais contra a forma como a instituição era chamada, como o presidente da instituição era chamado. E isso está errado, porque ali é um ponto institucional. O Vasco tem que ter uma mídia positiva, uma agenda positiva. O Vasco tem que ter positivismo na ação dos seus torcedores em relação ao clube. Demonstrações de amor, demonstrações de carinho, demonstrações de satisfação por ser torcedor do Vasco. Agora, não é xingamentos e colocações depreciativas ao clube, ao dirigente do clube, etc. Isso não contribui em nada. E ali, no momento em que você tem na mídia oficial do clube uma coisa feita contra o próprio clube, contra a direção do próprio clube, porque muitas vezes o sujeito diz assim, eu não estou fazendo contra o clube, eu estou fazendo contra a direção do clube. Ora, a direção do clube está representando o clube naquele momento. Então, na mídia institucional do clube, não deve ser um espaço aberto para que o clube seja achincalhado. Até porque existem torcedores de outros clubes que entram ali. E você não vai poder identificar o tempo todo. Existe torcedor do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, que não vai lá para elogiar. Vai lá ou para brincar, ou para zoar, ou para sacanear, ou para diminuir, depreciar a equipe do Vasco, depreciar o clube. Então, é um serviço absolutamente necessário. Essa administração entendeu que é desnecessário. Pode ser que no futuro ela venha a entender diferente. Mas é uma característica. A característica de vamos abrir tudo para a imprensa em relação a todos os treinamentos, etc. Depende do treinador querer o treino aberto ou não. Há determinadas situações em que o treino não deve ser aberto. O Vasco demonstrou uma marca de absoluta democracia, colocando diariamente todos os jogadores do Vasco, pelo menos um jogador, aliás, um jogador escolhido praticamente diariamente na gestão do presidente Eurico Miranda, para falar a respeito do time, para falar a respeito da situação do campeonato A, do campeonato B, da tática, do treinador ou de outros assuntos que a imprensa quisesse saber. Isso foi feito praticamente no decorrer dos 3 anos, em todo o período, com exceção desse período eleitoral conturbado, quando o Vasco, a direção do Vasco, resolveu blindar o elenco. Agora, são coisas que podem ser melhoradas, são coisas que podem ser vistas ou revistas, mas há de se ter, primeiramente, o respeito a tudo aquilo que foi feito pela gestão anterior. Belo trabalho que foi feito em relação à gestão anterior. Se o marketing pode melhorar hoje, porque pode fazer um maior investimento no marketing, é uma coisa. Agora, entender que houve um trabalho no marketing, principalmente no ano de 2017, exemplar diante da situação que o Vasco vive em não poder ter ou preferir não ter grande investimento no próprio marketing, isso precisa ser devidamente entendido. Fazer algo a mais no patrimônio do Vasco é excelente, seja na sede de São Januário, na sede da Lagoa, na sede do Calabouço, buscar outros tipos de obras que possam ser feitas, etc. Isso é excelente. Vai ser agrupado aquilo que já está feito. Ótimo. Agora, tem que se entender que o trabalho feito nos anos de 2015, 2016 e 2017, iniciando em dezembro de 2014, eles tiveram um efeito espetacular em relação àquilo que o Vasco tinha no final de 2014, quando nós vimos o clube, entre outras coisas, com 20 toneladas de lixo a céu aberto. A questão referente à forma de gerir, como trabalhar o dia a dia, é daqueles que vão efetivamente tomar conta da gestão do clube. Mas os bons exemplos devem ficar. Ouvir as pessoas experientes deve ser importante, deve acontecer, não de forma sazonal, mas sempre que houver a dúvida, sempre que houver uma incerteza. Poder errar, admitir que errou e consertar é importante. E, fundamentalmente, buscar, não só nesse discurso, como eu tenho visto nesse início, a tentativa da prática, a pacificação e a unificação do Clube de Regatas Vasco da Gama em relação à sua torcida e a aquelas pessoas que estão gerindo o clube, independentemente de partido político, de clube, de preferência de A ou B. Isso é um trabalho importante. O Vasco está disputando uma Taça Libertadores da América. Daqui a 50 anos, se o Vasco ganhar a Taça Libertadores da América, ninguém vai lembrar se era o dirigente A, B ou C que estava querendo fazer isso, aquilo outro. As pessoas vão lembrar que o Vasco ganhou a competição e que isso se tornou um marco na história do clube. O Vasco vai disputar o Campeonato Estadual a partir da Taça Rio. Se ganhar o Campeonato Estadual, vai ficar para a história do Vasco, Campeonato Estadual. O Vasco esse ano disputa a Copa do Brasil já nas oitavas de final. Se o Vasco conquistar a Copa do Brasil, será a segunda Copa do Brasil da história que o Vasco ganhará. se vencer o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro que o Vasco conquistou pela última vez em 2001, referente a 2000, no dia 18 de janeiro de 2001. Portanto, será o segundo do século. Tudo isso leva-se em consideração, tem que ser levado em consideração, e nesses três anos deve ser levado em consideração. Um título no basquete, um bicampeonato estadual. Quanto tempo o Vasco não ganha um bicampeonato estadual de juniores? Um título da NBB no basquete, que seria o primeiro. O retorno do Vasco conquistar um campeonato estadual de remo, que não conquista desde 2008. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Novas reformas, a possibilidade de você ter São Januário com uma capacidade maior do que a de hoje, com a capacidade deixada pela gestão do presidente Eurico Miranda, 21 mil pagantes, ele pegou, o Vasco foi pego com 22 mil pagantes, o Vasco foi pego com 16 mil pagantes só de capacidade para São Januário, hoje já tem 22 mil. Havia um projeto para chegar a 30 mil ano passado, e foi, houve interferência pelo fato daquilo que aconteceu no jogo Vasco-Flamengo, aquele problema todo, isso de certa forma atrapalhou muito essa tendência, essa tentativa do Vasco e a tendência que havia do estádio caber 30 mil pessoas. O fato de o Vasco hoje ter a possibilidade efetiva de melhorar a sua situação financeira é difícil, é trabalhoso, precisa haver muita prudência na hora dos gastos, precisa haver muita prudência na hora de fazer as escolhas. Muitas vezes tem que se dar um passo atrás para dar depois dois à frente. Mas o que se sabe é o seguinte, que o Casaca estará, nesse período, colocando o Vasco para frente, jogando o Vasco para frente. No momento em que houver um erro, esse erro será apontado, porque o erro é apontado para que ele seja consertado e não é apontado simplesmente para que sejam colocados os dedos em cima de feridas que não resolvem nada. O dedo é colocado em cima da ferida para depois a ferida ser sanada. Esse é o nosso objetivo. Todas as vezes que fomos procurados e tivemos a possibilidade de qualquer tipo de ajuda, nós poderemos dar essa ajuda. Eu não digo ajuda de cargo, né? Eu estou falando ajuda no sentido de uma colocação, uma opinião, etc. Isso daí poderá ser feito, não há nenhum tipo de problema em relação a isso. Agora, não há dúvida de que os erros, em sendo cometidos, eles precisam ser apontados, eles precisam ser pontuados. Nós não podemos ver determinadas pessoas chegarem no Vasco e, de repente, olha, porque é uma questão aqui que nos interessa, nós vamos falar meias verdades sobre o que está acontecendo aqui no Vasco, sobre como o Vasco foi deixado, sobre como é a situação A ou B. Isso não poderá ser, de nossa parte, aceito. Isso não faz parte de um movimento de ordem política, mas sim de um movimento de ordem institucional. O Vasco precisa ter todo o respeito dessa administração, que vem demonstrando esse respeito no início da gestão, para que o torcedor do Vasco se sinta cada vez mais agrupado a isso, cada vez mais dentro, inserido nesse contexto. Nós sabemos perfeitamente a situação em que o Vasco está, porque lá estivemos de uma forma ou de outra durante esse período. Então, não é chegar hoje e dizer, olha, agora vocês não podem vender jogador nenhum, porque se vocês venderem um jogador, nós vamos criticar, se vocês fizerem isso, nós vamos criticar, fizeram aquilo, nós vamos criticar. E nós sabemos a situação. Nós sabemos que o Vasco vive uma situação ainda complicada, mas também somos sabedores que os clubes brasileiros vivem, que a crise financeira, a crise econômica no Brasil é grande e que, com criatividade, com união e com uma iniciativa focada no Clube de Regatas Vasco da Gama, primordialmente, as coisas podem se ajeitar, as coisas podem se arrumar. E essas pessoas têm a possibilidade de conseguir isso usando de um discurso unido à prática efetiva de pacificação, de unificação, de respeito às tradições, à história do Vasco, a seus homens e às possibilidades de conquistas futuras do Clube de Regatas Vasco da Gama, esportivamente falando e institucionalmente, da maneira como o clube tem exportado ao longo dos seus quase 120 anos de história. Bom, nós vamos agora a uma pequena opinião do Rodrigo Alonso a respeito desse todo institucional do Vasco. Em seguida, o recado final não, a líquido das mensagens dos nossos ouvintes para o recado final. Vamos para o Rodrigo Alonso, então, rapidinho, falando sobre esse tema, para depois nós tocarmos já as mensagens dos nossos ouvintes aqui no programa Casaca no Rádio. Vamos lá, Rodrigo.
Bom, Sérgio, de maneira bem resumida, é isso que você falou, o ponto principal, e o que eu já falei aqui, nós já tocamos várias vezes nesse assunto aqui no programa, apontar o que tiver que ser apontado como erro, a crítica que tiver que ser feita, será feita, né, com coerência, e elogiar quando tiver que ser elogiado. Não tem problema nenhum. Como eu falei, eu não votei no Alexandre Campello, não votei Júlio Brando, não votei Otto, eu votei no presidente Eurico Miranda. Ele não venceu, quem está lá é o Alexandre Campello, eu vou torcer para ele fazer uma boa gestão. Mas não é porque eu sou fã do Alexandre Campello, porque eu sou... eu acho o Alexandre Campello um ótimo gestor. Pode ser um ótimo gestor. Mas eu vou apoiar e vou torcer pelo sucesso dele, porque é o sucesso do Vasco. Então eu estou torcendo pelo sucesso do Vasco. E o Casaca, acho que uma das maiores, um dos maiores pontos positivos do Casaca é a sua coerência. A gente, na época do Dinamite, a gente no site cansou de denunciar prejuízos ao Vasco. É, só basta ir no Google e você procurar o histórico lá. A gente cansou de denunciar arbitragem quando prejudicou o Vasco, quando a gente deixou de ganhar um Campeonato Brasileiro em 2012, por prejuízo nos dois jogos contra o Flamengo, do seu Péricles Bassols. O Vasco ali tinha tudo para conquistar o Pentacampeonato Brasileiro. A gente pontuou isso, a gente criticou. Criticou os erros daquela gestão. E os erros dessa gestão, se eles acontecerem, serão criticados também. Repito, não torcemos para dirigente, nós torcemos pelo sucesso do Vasco. A gente entende que o melhor para o Vasco é o presidente Eurico Miranda. Não foi eleito? Paciência. Paciência, não vamos ficar aqui remoendo 3 anos, né, fazendo campanha, como estão fazendo aí, como eu disse. Se o seu Júlio Brown chegar e fizer uma meia-culpa, olha, realmente, eu acho que não é o momento de ficar fazendo campanha para não se associar, pelo contrário, e começar a pedir que os seus... aqueles que votaram, que apoiaram ele, que se associem, que vão aos jogos para apoiar, que comprem material oficial, vai ser elogiado aqui, não tem problema nenhum. Qualquer atitude em prol do Vasco vai ser merecedora de elogio. E qualquer atitude anti-Vasco vai ser merecedora de crítica. É assim que funciona, é simples, não tem muito que questionar, muito que ficar pensando, não. É uma opinião particular minha, tá? É uma opinião do Rodrigo Alonso. Eu fui contra, eu acho que não era necessário esses amistosos lá no Vietnã. E essa é a nossa coerência, minha coerência e a do Sérgio, a do Yuri, de todos os casaquistas, porque também nós criticamos quando foi criado o Vasco de Sines, que a gente achou aquilo ali um absurdo. Então, lógico que eu torci, eu assisti os jogos lá de manhã, mas independente, o Vasco foi vice, poderia ter sido campeão. Eu acho que não foi legal para a marca do Vasco, eu acho que não deveria estar sendo exposto ali o Vasco. Então, assim, é coerência. Coerência, a gente sabe quando tem que criticar e sabe quando tem que elogiar. Eu acho que é isso que faz com que as pessoas confiem no Casaca, que as pessoas ouçam nosso programa e nos sigam nas redes sociais, né, porque a gente tem a nossa posição e a gente segue com ela até o fim. A gente não está aqui, não estamos aqui procurando cargos, não estamos procurando... nenhum tipo de benefício de gestão A ou B. Pelo contrário, a gente deixa muito do nosso tempo, dedica muito do nosso tempo, né? Também dedicamos muito da parte financeira, porque a gente tem que manter um site, a gente tem que manter redes sociais, a gente tem um programa de rádio, isso tem um custo, a gente não tem patrocinador e nem estamos pedindo patrocinador, não precisamos. Nós fazemos isso por amor ao Vasco. O Casaca existe por amor ao Vasco, é para defender o Vasco. Foi criado para defender o Vasco contra a Flaprés, tem feito esse trabalho durante todo esse tempo contra essa mídia tendenciosa. Infelizmente, desde a criação lá em 97 do MUV, a gente tem feito a defesa do Vasco contra a Flaprés e contra os inimigos internos, né, que agora, infelizmente, surgiram aí com essa ideia grotesca aí de uma campanha, lançaram um site, enfim, isso não desceu, ainda não desceu minha goela abaixo. Então, o recado que eu tenho para deixar aqui para o torcedor do Vasco é o seguinte: vão aos jogos, apoiem o Vasco, se associem, comprem material oficial. O Vasco precisa dos vascaínos, porque se a gente for depender do torcedor adversário, da imprensa, a gente está ferrado. Segue aí, Sérgio.
Muito bem. Mas então, agora vamos para as mensagens dos nossos ouvintes, depois do comentário do Rodrigo Alonso. Luiz Batista Lemos, bom programa e bom carnaval aos amigos casaquistas. A você também e sua família, Luiz. Marco Giovanni, sou diretor do Clube Infanto, já na audiência. Sou muito pertinente que está ponderando o Frias nesse momento. Sou diretor são os ditos guardiões da colina, que pouco fazem de efetivo pelo Vasco, assim como o pseudo-pretendente que incentiva a não associação através de campanhas abertas nas mídias sociais. Um escárnio promovido por quem não tem vida pregressa política no clube e que a todo custo quer assumir algo e não conduz, que não condiz com seu histórico. Nos últimos 3 anos, entre futsal de base, iniciação e futebol feminino, foram 46 títulos conquistados, sem dúvida nenhuma. A gestão, no caso ali, do vice-presidente do Departamento de Ponto Juvenil, Zé Morão Gonçalves, os títulos conquistados em profusão nesses últimos anos, com um excelente trabalho feito pelo setor. Julinho de Caxias, boa noite, abraço a todos, sempre na escuta. Tiago de Vitória da Conquista, ok, obrigado, acompanhando aqui da Bahia. João Paulo de Americana, boa noite. Marcelos, do Recreio, falem dessa sacanagem de não ter árbitro de vídeo. Ah, interessante o tema, porque nós não tocamos. Na verdade, a CBF, ela queria que os clubes bancassem o árbitro de vídeo, pagando, se não me engano, cerca de R$1 milhão por clube. Evidentemente que isso teria que ser um custo da CBF, que é a promotora do evento, e que ela, a CBF, quanto mais o evento mostrar transparência, melhor será para ela, melhor, maiores possibilidades de grandes patrocinadores, de o evento ter mais credibilidade. Não são os clubes que têm que bancar isso. É óbvio que é a entidade que tem que bancar. E o Vasco parece que foi contra, e tem que ser contra, no sentido que não é o Vasco que tem que bancar isso. Não são os clubes, é a CBF que tem que bancar, pelo bem do próprio Campeonato Brasileiro. Porque quando o Campeonato Brasileiro ele afeta os clubes em relação à arbitragem, essa arbitragem ela não é vinculada aos clubes, ela é vinculada à CBF. O Vasco foi à segunda divisão, arremessado para a segunda divisão em 2015, em função dos árbitros que atuam pela CBF e que cometeram erros brutais contra o clube. Como ano passado, em metade dos pontos, os erros, os prejuízos foram dados ao Vasco, independentemente da opinião da CBF, que rodada após rodada, quando o Vasco era roubado, dizia que o árbitro tinha ido muito bem, etc., com erros crassos, óbvios, claros, contra a equipe do Vasco. Então, é uma opção da CBF. Ela não pode jogar isso para os clubes. Ela, a CBF, tem que bancar. É um erro primário chamar os clubes para que os clubes banquem isso. Quem tem que bancar isso é a CBF, que tem muito dinheiro para bancar. Fernando Guedes, Recreio. Boa noite, acompanhando Casaca no rádio. Bruno Fontes Jimenez, do Carmo. Boa noite, saudações vascaínas. Jafé Loures, estamos juntos. Marcos Carneiro da Barra. Boa noite, saudações vascaínas. Pedro Nova Aurora, Belfort Roxo. Obrigado, amigos. Vasco, Casaca. Fábio Ponte de Ipanema. Boa, Casaca. Quarta-feira estarei lá. E amanhã, torcedores do Vasco também, que gostam de basquete, 20 horas, ginásio de São Januário, Vasco e Vitória. Terça-feira, 20 horas, quinta-feira, 20 horas, quinta-feira, 20 horas, contra o basquete cearense. 20 horas em São Januário, Vasco enfrentará o Vitória amanhã e na quinta-feira a equipe do basquete cearense. Está dizendo aqui o Marco Júnior, salve, salve, amigos do Casaca, na escuta com vocês, na aula de Clube de Regatas Vasco da Gama. João de Campos Gomes de Laranjeira, abraço a todos do Casaca, eu não gostei da decisão quanto a não ter árbitro do vídeo do Campeonato Brasileiro. Também não gostei, entendo que tenha que ter, mas também entendo que a CBF é que tem que bancar, não são os clubes. Marcelo André do Grajaú, abraço a todos do Casaca, eu não gostei, também é uma coisa, eu não gostei da decisão quanto a não ter árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro, a minha opinião do João Campos é a mesma minha, ratificando o meu comentário de que a CBF é que tem que bancar isso. Agora é o Arthur de Pedra de Guaratiba. Saudações, vascaínas. Vamos ao tri contra tudo e contra todos. Marco Giovanni da Silva diz o seguinte. Cobram como Barcelona, apoiam como Ibis. É verdade. O torcedor do Vasco tem que apoiar mais para poder cobrar. E, aliás, a cobrança, ela advém exatamente dessa participação. Se não me engano, foi o Rodrigo Alonso que falou isso hoje. Os torcedores do Vasco, se eles se associarem e eles, nessa associação, trouxerem um valor brutal para a equipe para o clube, para a instituição, esse valor poderá ajudar e muito. Uma contratação de um jogador, para outras coisas, outras despesas que o clube tenha. Então é fundamental a participação do torcedor. A ausência do torcedor ela é extremamente ruim para o clube. E a ausência e a presença não pode se valer, ou não pode ser embasada, baseada, no fato de que a administração A ou B está lá. Tem que ser baseada no clube. Fundamentalmente no clube. Ninguém é mais Vasco ou menos Vasco se o presidente é A ou B, se a administração é A ou B, se o vice-presidente é A ou B. Todos são Vasco da mesma maneira. E para que isso seja, dentro das quatro linhas, trazido de forma a agradar o torcedor, muitas vezes o torcedor, fora das quatro linhas, deve-se fazer o seu papel e ser fundamental nesse processo. Como o torcedor do Vasco foi fundamental no Campeonato Brasileiro do ano passado, lotando estádios, colocando o Vasco com a melhor média, se não me engano, nos clubes do Rio de Janeiro. E a falta que fez esse torcedor do Vasco nos 6 jogos em que o Vasco perdeu o mando de campo se mostrou com os resultados obtidos. O Vasco conseguiu apenas 1 vitória e 1 empate, se não me engano, nesses 6 jogos. Perdeu 4 vezes e trouxe, aliás, 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas. Ou seja, fez 5 pontos em 18. Quando teria a possibilidade, dentro de casa, fazer muito mais, já poderia, por exemplo, estar hoje direto na Libertadores e não na chamada pré-Libertadores, nessa fase inicial da Copa Libertadores da América. Então, a presença do torcedor do Vasco é muito importante, o seu apoio também. Peter Arente, São Gonçalo, boa noite, equipe Casaca. Muito boa iniciativa de levar o programa para o YouTube. Aulas semanais de Vasco alcançando um número maior de pessoas. Quanto é carnaval antecipado em São Januário? Se o Concepción é universidade, o Vasco é PHD. Está aí a mensagem do Peter Arens. E quanto aos agitadores de plantão que fazem campanhas contrárias ao clube, podem continuar torcendo contra. E a bovinada, mu, diz ele aqui. Bom, essas são as mensagens do programa de hoje, dos nossos ouvintes. Nós vamos então ao recado final, começando pelo nosso amigo Rodrigo Alonso. Vamos lá, Rodrigo.
Bom, boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri, Léo. Agradecer a participação de todos aí. A gente, pela primeira vez, fazendo a transmissão do programa pelo YouTube. O pessoal aqui no chat está muito legal aqui, o pessoal debatendo sobre Vasco, falando sobre tudo de que tem acontecido nos últimos meses aí, em relação à eleição, falando sobre futebol. Enfim, muito bacana aí. Presença de alguns aqui, o Rafael Furtado, Marcos CRVG, Fabiano da Cunha Moraes Silva... tem um homônimo aqui, Júlio Brano, não sei se é o verdadeiro. DJ César Araújo, grande DJ, Fabiano da Cunha Moraes, nosso amigo Sérgio Coelho de Oliveira, Marcelo Tinoco. Enfim, a galera aqui marcando presença, muito bacana, gostei, achei super positivo esse primeiro programa no YouTube. A gente está caminhando, está engatinhando aos poucos, a gente, lógico, vai depois investir um pouquinho mais para poder ter uma transmissão aí, de repente, com vídeo para o pessoal. Mas é assim, a gente vai aos poucos para poder trazer a melhor informação aí para o torcedor do Vasco. A verdade, né, sem maquiagem, como diz o nosso slogan. Convocar a torcida do Vasco para quarta-feira invadir São Januário, já garantir 1.000 ingressos. Eu acho que já venderam mais ou menos 13 ou 14 mil ingressos. Vamos lotar o estádio. A gente sabe que a classificação está muito bem encaminhada, mas repito, não tem nada decidido. E de qualquer forma é sempre bom para o jogador de futebol para ele ver o apoio da sua torcida, né? Para a gente apagar o que uma minoria faz, né? Como aconteceu aí, infelizmente, nesse jogo contra o Volta Redonda, dessas vaias, a gente suplantar isso com apoio os 90 minutos, e fazer isso todo jogo em São Januário, pedir para esse pessoal aí, que as viúvas, né, que deixem o Vasco respirar, deixem o Vasco em paz. Se vocês não estão satisfeitos, fiquem em casa. Não precisa ir, deixa que o torcedor do Vasco vai fazer a sua parte, que é ser o 12º jogador e carregar o Vasco no ombro, que é assim que a torcida do Vasco sempre fez, e a gente vai fazer mais uma vez. Boa noite a todos aí e até a semana que vem.
Muito bem, nós vamos agora ao recado final do Yuri Gaspar.
Vascaína, também agradecer muito a presença de todos, a participação, e agora força total para quarta. A gente, São Januário, casa cheia, precisamos passar, temos tudo engatilhado para passarmos de fase, contamos com o apoio da torcida do Vasco. Uma coisa legal aí que vai contra esse fake news, essas coisas que estão surgindo na internet, pro vascaíno abandonar o Vasco, ou não deixar de comprar cor, um gigante lá em São Januário essa semana, de repente troca de fornecedor, né? Então várias camisas em promoção. E aí eu fui no jogo, aí cheguei tudo esgotado, assim, poucas peças mesmo, tinha a camisa de R$25, tinha várias coisas assim, mas praticamente tudo esgotado, ou seja, a torcida do Vasco foi lá, comprou e, enfim, esquece essa politicagem que é feita no mundo, se programe logo, compre o ingresso. tem que aderir ao sócio-torcedor para que possa comprar um ingresso pela internet, para ser mais fácil, para ter todos os benefícios que a gente sempre fala, e apoiar o Vascão, tanto quarta quanto amanhã no basquete em São Januário. Boa noite a todos, boa semana. Vascão, rumo ao tri.
Muito bem, deixo aqui um beijo à Dona Irene de Niterói, um beijo à minha irmã Claudia Helena, um abraço ao seu juvenil. Boa noite, Rio! Boa noite, Brasil!